aqui em Palmeiras, em Empório das Canecas.
Você está ouvindo Web Rádio Verdão.
Verdão. Verdão. Verdão. Verdão. As aventuras de Gilhade.
Ai, Gipo, Giorgio Armani, viu? Seu pai tá caindo lá na rua, se contorcendo todo de dor. Acabou de levar um chute no saco de um bruto lá do bar.
É verdade, Swarovski?
É sim, também, Gi. Olha o tipo de ambiente que aquele idiota do seu pai frequenta.
Mas, Swarovski, ele tem que ficar bom. Hoje tá marcada uma entrevista de emprego pra ele. Pra ele ser locutor de supermercado, sabe?
Seu pai como locutor de supermercado? Tá bom, né, Gi? Mas de qualquer forma, vamos ver ele lá, vai.
Algum tempo depois...
Pai! Que aconteceu?
Fala, Ginor, engoliu a língua?
É, pai, fala logo.
É, Ginor!
Pai!
Fala, seu troglodita!
Olha, pai, é o seguinte, você não responde nada. Tô achando que você não levou porcaria nenhuma de chute no saco. Você tá dando migué pra não ir na entrevista de emprego pra locutor de supermercado, não é verdade?
Migué, caramba, moleque! Quer prova maior de que eu levei um chute no saco? Olha a minha voz! Afinou, mano! Para de rir! Deixa eu só melhorar pra vocês verem, seus vacilão.
As aventuras de Gilhade! Daqui a pouco tem mais! Oferecimento!
Que tal ter uma máquina sem fio que passa os melhores cartões? A JoyPay está com você no dia a dia. Acesse www.joypay.com.br. Ligue 011-3969-4602.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil. Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
Quer sua marca, produto ou empresa divulgada para milhares de ouvintes? Anuncie na Web Rádio Verdão. Entre em contato. publicidade@webradioverdão.com.br.
Fala, rapaziadinha, meu bosta. Como é que tá as coisas? Comigo tá de... mais ou menos, mais ou menos. Seguinte, rapaziada. O jogo do Palmeiras... é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão. Vai ser legal. Pá, caralho.
Pizzeria Cezane, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezane Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originali de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante, com sabor único, deliciosa. A Cezane oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezane, a arte do sabor.
Premiata FCV, especialista em auditoria de condomínios. Ligue 2631-1153.
Web Rádio Verdão.
Parceria MC Kekel, Esporte Interativo, tamo junto.
É claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular e mostrei quem é maior campeão. No domingo eu já tenho rolê, lá pro palestra nós vamos vencer. Na sequência eles deram risada e eu perguntei: cheirinho é você? Cheirinho é você? Eu tô fechado com o Verdão e agora não tem mais conversa. Fui, partiu, o NA é do palestra. Fui, partiu.
É do palestra.
Já do Uber, não, e agora não tem mais conversa. Fui, partiu.
vivo para todo o Brasil via internet www.webradioverdão.com.br. Alvivaço para você. Hoje, quinta-feira, hein, galera? Final de mês. Tá no ar mais uma edição do programa Trocando as Bolas. O Facebook quase me derrubou porque eu coloquei essa música. Então, eu vou ter que colocar outra.
Vai começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresentação, Zé Mistério. O Ministério da Saúde adverte. Se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
Ao vivo agora sim. Exatamente 20 horas 35 minutos. Hoje dia 31 de agosto, hein, galera? 2017, o mês está terminando. Hoje, último dia do mês de agosto. Amanhã já é setembro. Daqui a pouco vem o Papai Noel com seu saco gigante, né? Trazendo brinquedos pra gente, né? Brinquedos que crescem na mão, brinquedos que deixam a mão meio umedecida, molhada, enfim, muitos brinquedos. Que enche a mão do povo brasileiro, né? E também você aí que tem filho, que tem filha, né? Vai colocar o presente embaixo da árvore, daqui a pouco tá chegando o Natal, hein? Vamos falar aqui, clássico no domingo, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras venceu 4-2, derrubando mais ainda o time tricolor. Também tem aqui, ó, volta do Felipe Melo, hein? Você gostou aí? Felipinho vai voltar, hein? Amanhã pode ser que o Filipinho já esteja junto com a galera, hein? Filipinho querendo voltar seu nível de atuação futebolística, hein? Um verdadeiro pitbull. A Leila, declaração de Leila Pereira. Hã? Gostou do que a Leila falou no aniversário do Palmeiras? Ah, rapaz, não sei, eu quero que você saiba, quero que você me responda. Arouca voltou a treinar depois de 9.465 dias. Arouca volta aos treinos, hein? Rapaz, quem sabe o Arouca aí pode ser a novidade nos próximos dias no Palmeiras. O Arouca cabe nesse time do Palmeiras? Cabe ou não cabe, hein? Manda aqui pra mim a sua resposta pelo WhatsApp 11 9 4984 2506. Tá no ar, vambora, pela live, hein? Pela live. Pela live do Facebook, facebook.com/webradioverdão. A galera já chegando junto aqui, ó. Batali, Baruca nem vem. Ih, rapaz. Adriano Ramos, boa, vai Felipe. Carlos Roberto, aqui é Verdão. Felipe Melo, Borja Cook, e aí? For Robinho, Lucas, Rafael Marques, Alexandre, e aí? Não entendi nada. Leonardo de Jesus mandou alô aí pra Goiânia. Goiânia nos abraça, hein? João Henrique Felipe Melo vai voltar ao grupo, mas vai ser mais um nome só no banco. Vamos discutir aqui com essa galera maravilhosa que está no nosso Facebook. E hoje a equipe Web Rádio Verdão, sem a presença de Bruno Massa, hoje o trio aqui neste programa Trocando as Bolas. Muito boa noite, Cláudio Rito, seja bem-vindo a mais uma edição do Trocando as Bolas. Dificilmente a gente fez, eu, você e o André Neri, junto um programa nesse ano de 2017. Acho que é uma das primeiras vezes que estamos juntos, hein, Cláudio?
É mesmo? Ah, não, que isso, puxa na memória aí, teve mais programas, sim. Mas muito boa noite, Zé Mistério, amigos ouvintes da Web Rádio Verdão. Semana de folga, né, Zé? Não tem Parmeira, mas tem seleção, tem Gabriel Jesus.
Tem declarações.
Tem papo para caramba, hein?
Vamos discutir com a galera aqui. O pessoal já vai mandando WhatsApp pra gente aqui também participar. O WhatsApp daqui a pouco bombando aqui com a galera participando. Lembrando, mensagens curtas, tá, galera? Não manda aqui 4, 5 minutos, não. Se você quiser falar com a gente, você solicita aqui, a gente abre o Skype e você entra no ar. André Neri, boa noite. Foi no oculista e ele mexeu bem no seu olho, ô André Neri?
Pois é, pediatra mexe com com o pé, né?
Isso.
O oculista mexe com
os olhos.
Eu fui com os olhos, eu fui no zoísta, não fui no oculista, não.
Na verdade, foi ver a vista, né? Não foi ver o olho, né?
É, fui no zoísta.
O que você tem a dizer ao seu Ailton sobre o time dele domingo, que tomou um pau do Palmeiras novamente, né?
Acho que normal, né?
Normal. Faz parte do futebol.
Faz parte do momento em que se encontra o time, né, também.
Danério, o cidadão que quiser...
Meu destaque inicial é o seguinte.
Manda bala.
Você falou aí da volta do Felipe Melo. Felipe Melo que mandou um recado para a Cláudio Hitt.
Sim.
Que tá aguardando uma entrevista sua lá na academia.
Entrevista minha?
É.
Não, jamais. Jamais.
Ninguém não?
Cara a cara, cara com cara. Zé Mistério. É.
Não.
Porque, ó, cara a cara... Um ping-pong.
Não, eu não vou, não. Não vou, porque... Não,
por que não?
Não.
Vai lá,
não, eu não vou no jantar, pra que eu vou em academia?
E ficou bravo, né, velho? Você vai no jantar aí, sempre dá, ó, depois eu te falo em off aí, você vai desistir de ir nesse jantar.
Não,
eu
queria conversar com o Mustafa, pô, pessoal.
Ele não tava.
Ele não tava?
Não.
Mas acredito
não tava.
Que ele tava.
Não vi.
Milagre.
Não vi
ele Mustafa. Tava assim, você tem certeza absoluta que tava.
Não vi.
Não viu?
Não.
Não, tá. Eu aposto que a sua visão desviou.
Ah, não. Não, aí é outro assunto, mas eu não vi.
Mas tá.
Não vi, imagina.
Tenho
não
certeza.
Não dá para não ver Mustafa passando do lado da imprensa.
Tenho certeza que tava.
Mas tinha uma tanto porção é de gente tem, da imprensa lá,
tanto
viu?
É que muitos elementos, caciques grandes aí, deixaram de ir no
sim,
no
mas jantar. Todos foram problemas políticos.
Mas todos foram
convidados. Não, foram.
Foram. Eu não fui.
Eu também não.
Só que o Claudio Ritchie é da panela, né,
Zé?
Zé.
Aquela panela lá, Zé, que quando abre dá uma cheirada forte.
Não.
É?
Os setoristas...
Os setoristas são convidados todo ano.
Isso aí
é assim mesmo que funciona.
Entendi. Parabéns, Palmeiras. João Eduardo Carvalho, queremos trocando soco com Felipe Melo.
Justamente, vai ser esse o nome do programa.
Tá certo. Vai lá,
com João. Com responsabilidade.
Não, varada na bunda
e ousadura.
Não quero. Taliba, São Paulo tomar de quatro é delicioso pra eles. Um abraço, obrigado. Luiz Guimarães, de quatro pros bambos é normal. Tá certo. Vamos então começar aqui a falar sobre o clássico de domingo, Palmeiras 4. São Paulo 2, o São Paulo que iniciou o jogo ganhando, né, de 1-0, fez 1-0 no Palmeiras, gol do Marcos Guilherme, depois teve a chance de fazer o segundo gol, a bola pegou no travessão, ali onde chuta a bola entra, né, toda hora que chuta a bola entra, enfim, Cláudio Hitt, estivemos lá transmitindo o jogo, domingão 4 da tarde, torcida com o pé atrás, meio naquela, mas compareceu, 33 mil pessoas, que acreditaram na volta por cima do Palmeiras, e parece que o seu amigo Cuca deu o braço a torcer e montou um time diferente, né,
Zé? Antes tarde do que nunca, né, Zé?
Você lembra, tá bem grave o microfone dele. Você lembra que a gente falava aqui, a gente falou alguns trocando as bolas anteriores, por que não testar um 4-2-2, um 4-4-2, um 4-3-3, lembra? Aí.
E aí, Claudinho, o que você achou?
Ah, tava mais do que na hora essa mudança, né? Depois das conversas durante a semana aí, que acabaram fazendo com que o ambiente melhorasse, e mostrou isso no jogo contra o São Paulo, era necessário, era obrigado o Palmeiras jogar bem e conseguir uma boa vitória. Bate nesse botão aí, problema no botão. Bate no botão do André aí. Algum problema?
Agora tá bom, pode mandar bala.
E aí o Cuca repensou, né, o seu esquema tático e resolveu montar um time mais acertadinho, né, num 4-4-2, dando mais segurança na defesa e o meio campo, embora tenhamos cometido falhas individuais defensivas, né? Mas um time que jogou com mais vontade, um time que entrou com mais alegria em campo. Acho que tudo o que aconteceu durante a semana teve um bom resultado no domingo contra o São Paulo.
Os jogadores foram pressionados, Cláudio Hitt, a ganhar o jogo? Ou não ganha, ou não joga, ou não corre, senão está no olho da rua? É mais ou menos isso?
A conversa, na verdade, durante a semana foi mais ou menos nesse sentido. Ou você está com o Cuca, e quem está com o Cuca está com o Palmeiras, ou você não está. Eu acho que surtiu muito efeito, sim.
É aquele velho deitado, né, Cláudio? Quem tem Cuca tem medo, né? Então, às vezes, os jogadores...
É verdade.
Né?
É, isso é verdade.
Os jogadores ficaram com medo. Quem tem cuca tem medo. Não é qualquer treinador ali no banco que os jogadores iam conseguir derrubar. André Neri, primeira vez na história do futebol, os jogadores não conseguiram derrubar o treinador?
Ah, eu não sei se era esse o... É muito difícil a gente chegar aqui e falar se era essa a intenção dos jogadores. É... O fato é que, assim, alguns esquemas não estavam rolando igual rolaram em 2016, né? 2016, o esquema do Cuca funcionava legalzinho. Esse ano, não. Esse ano, parece que todos os times estão jogando meio Corinthians, assim, sabe? Retrancadinho ali, esperando uma bola, aquela coisa. Então, você tem que inovar, fazer outras modificações ali pra... E você vai ver, nesse esquema de hoje, com dois meias ali, talvez o Borja comece a render. É um esquema que pode favorecer o Borja. Também se não favorecer assim, também dá, né?
O Borja que teve proposta, mas não foi, hein?
Proposta de quem?
Teve proposta
Eu sei de quem foi a proposta.
Foi do Levante, do time
que... Do Guarapiranga lá, do time do Raul.
Não, foi do Levante da Espanha, rapaz. Por incrível que pareça, viu? Foi do Levante da Espanha, sim. É, mas não aceitou. Parece que o Palmeiras recusou aí 3 ou 4 propostas do Borja, propostas de empréstimo e até de compra. Mas o Palmeiras não quis vendê-lo e nem emprestá-lo, hein? A pedido de quem será isso aí, o Cláudio Ritt? Quem não deixou o homem embora, já que ele não está sendo
aproveitado? Precisa ver se ele queria ir, né?
É, além do fator... Se bem que assim, ele deu a declaração lá de que se fosse possível emprestá-lo porque ele quer jogar, porque ele quer garantir uma vaga na Copa do ano que vem, né? E o Palmeiras se colocou à disposição de tentar negociá-lo, desde que também levasse vantagem na negociação. Mas as duas propostas que vieram não trouxeram nenhuma vantagem para o time do Palmeiras. E aí resolveram não emprestá-lo.
Bom, agora sim.
Eu acho que é difícil, mesmo que o Cuca esteja mudando, e a gente tem percebido isso nos treinos, inclusive essa semana ele mudando a formação, o esquema tático, eu acho muito difícil que o Borja seja aproveitado pelo Cuca. Não é um estilo de jogo que o Cuca gosta, não é um estilo de jogador que o Cuca gosta, aquele que participa, que ajuda na marcação, que corre, que se mostra disponível para o elenco. É muito pelo contrário, das vezes que ele entrou, era um jogador apático, que ele corria, dificilmente corria para ajudar a marcar e para tentar ocupar um espaço que pudesse receber a bola. Então isso deixou também o técnico Cuca bastante descontente com o Borja. Mas, como nada aconteceu e a janela fechou, né, hoje é o último dia, pelo menos para a Europa, né, mas ainda tem algumas possibilidades, eu acho muito difícil que ele saia. E aí vamos ver, né, porque é do interesse também do Palmeiras que venha uma boa negociação para poder liberar o jogador, para se ver livre também de um jogador que infelizmente não deu certo no Palmeiras. Né, ele precisa pelo menos recuperar o dinheiro que foi investido.
É, isso daí o torcedor ficou meio ressabiado, porque a pergunta é, pô, já que o cara não é aproveitado, já que ele não joga, nem durante os 90 minutos ele entra, por que que ele não foi liberado, né? Por que que a diretoria não quis liberar? Bom, enfim, se o problema dele é adaptação, e ele não se adaptou ao futebol brasileiro, ele teria mais que ir embora. Eu acho que ele não teria que ficar segurando aqui para tentar jogar no Palmeiras o resto de campeonato brasileiro. E outra coisa, você tem um cara que custou o que ele custou, e depois você ainda tem um cara que ofuscou a vinda dele, que foi o Deyverson, e o melhor atacante do Palmeiras hoje é o Bigode, esse cara não joga mais. Porque a partida que o Bigode estava fazendo, porque o Bigode foi protagonista de boas partidas aí, tanto no Paulistão, marcou gol no Santos, marcou gol na Libertadores com o Peñarol, virou lá o jogo na Vila Belmiro, o gol do Flamengo, o gol do 1-1 foi do Bigode, então ele vem fazendo gols importantes. Aí você tem o Bigode, você tem o Deyverson, você tem o Dudu, e você tem o Keno, até o próprio Keno aí, Cláudio Ritt, quando entra bem, e você vai jogar no 4-4-2, então são dois atacantes lá, então você tem, vai, Dudu e Deyverson, Keno e Bigode, Roger Guedes e Borja seria a terceira opção?
Abaixa um pouco o seu.
É, mas é complicado falar, Zé, porque desde que o Borja chegou, o Cuca não usou essa formação. Então não deu também a possibilidade para que ele jogasse da maneira com que ele estava acostumado a jogar lá no Atlético Nacional. Então agora, já que ele está mudando, eu acho que assim, é mais por obrigação com que o técnico o técnico Cuca tem hoje com o Borja, de dar essa possibilidade para que ele venha a mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem e que infelizmente na formação tática que o Cuca escolheu não funcionou. Então nessa que é o esquema que ele gosta e que o Palmeiras pode e já começou a demonstrar que tem mais facilidade para jogar, pode ser agora que ele tem contendo uma boa sequência, ele consiga voltar a encontrar o futebol.
O futebol, ele tá tão limitado tecnicamente que o André Neri, no destaque inicial, ele falou assim: ah, todos os times estão jogando que nem o Corinthians, por uma bola. Mas sabe por quê? Porque hoje os times, os técnicos e os times têm medo de arriscar, têm medo de jogar com essa bola no pé. Então você dá a bola para o adversário, faz com que ele erre para você jogar no erro dele. Por quê? Porque tecnicamente o futebol está muito abaixo. Então é muito mais fácil você esperar seu adversário errar do que você ir lá acertar. O que eu vi no Cuca no domingo foi ele querendo jogar com a bola no pé. Sim. Ele não deu a bola pro São Paulo, que é um time tecnicamente fraco. Ele falou: vou deixar o São Paulo se lascar, eu roubo e faço gol. Não, ele foi o senhor do jogo.
E eu acho que tem que ser assim, viu?
Mas tem que ser assim, porque ele tem qualidade pra ser assim. Se você tivesse 11 cabeças de bagres, igual 2014 que nós passamos aí, mas ele tem... posso falar? Um senhor meio campo, velho. Bom, todo mundo inteiro, pô, Arouca, Thiago Santos, vai, Felipe Melo voltando, você tem Moisés, você tem Guerra, você tem o Tietê, você tem o Bruno Henrique, são jogadores que sabem jogar com a bola no pé. O único que destoa é o Thiago Santos, que é o cara que é pra marcar, que o Palmeiras é um dos poucos times no Brasil que tem o cão de guarda, né? O Corinthians também tem, mas ó, o Cruzeiro não tem, o São Paulo não tem, o Flamengo não tem, o Internacional não tem na Série B, então é difícil. A Ponte Preta já tem, então quer dizer, eu gostei muito da atitude do Cuca. Não, tira os pontinhas, tira os corredores da ciclofaixa, porque eu não quero correria, eu quero técnica, eu quero tapa, tabela Moisés com Guerra,
fazer
Guerra
um
com
dois, Guerra. Toque me voe, né, mano?
Você tomou um gol, beleza, mas nós temos qualidade pra fazer quatro, então é isso. Então eu senti nisso, apesar, André, que eu não sei se você concorda, mas acho que a parte psicológica do Palmeiras foi boa. Mas foi boa até a segunda página. Por quê? Se toma o 2x0 com aquela bola que pegou no travessão, que o jogo tava 1x0.
Aí a vaca deitava.
Aí ficava complicado. Aí o psicológico ia embora.
É,
né?
Porque assim...
Teve um pouco de sorte. Competência, mais sorte, né?
É, são dois lados. A sorte e a sintomática do São Paulo de que vá pro buraco mesmo, né?
É.
Porque isso é o típico... é o típico sintoma do time que tá pra cair. Às vezes que a gente caiu, você lembra, cara. A gente tinha jogo que a gente massacrava o adversário, chutava, pegava três vezes na trave, o cara espanava, uma bola entrava. E a gente perdia o jogo.
É. Era assim mesmo.
Né? Então, isso é um sintoma grave.
Eu não sei se vocês lembram, Cláudio, a gente não tava aqui com a gente ainda, mas você lembra o gol que derrubou o Palmeiras?
Não.
Mas de qual? Do 13, 2012. Você lembra o gol que derrubou o Palmeiras? Eu lembro. Eu narrei o jogo.
Foi, peraí.
E eu vou te falar como foi, você vai lembrar. Bola na ponta direita, Wagner Love corta.
Ah, o do Flamengo, né?
É, como que chamava aquele zagueiro gringo que jogava no Palmeiras?
O...
Ai, meu Deus, era um gringo que jogava no Palmeiras, que tava jogando na época. Era um zagueiro gringo, era o Henrique... Não era o Henrique ele... Ou era o Thiago Heleno e ele que jogava, era um gringo, um cabeludinho, era Or... Ô, gente, me lembra aí o zagueiro que jogava Or... Não era outro.
Não, era o...
Ah, não lembro. Ô, galera, o zagueiro 2012 gringo aí do Palmeiras, por favor, me lembra. Enfim, o chama-gol tava no gol, que era o Bruno. O Wagner Love bate, o zagueiro dá um carrinho certinho pra cortar a bola.
Pega na...
Ela desvia no zagueiro, passa por cima do goleiro e o cara faz o gol. Então, não sei, lembra disso aí?
Então, é o típico sintoma do...
Romã.
Isso.
Era o Romã. Boa, Angélica. Angélica Luan aqui, Kozikowski aqui, Brabrovskowski. Lembra, André, o gol? Então, é o que você falou, velho. Por que que não pegou na porra do zagueiro e foi pra fora? E você respirava naquela então, rodada.
E pode ver, acontece tudo assim. Às vezes você chutava, a bola desviava, saía. Quando era o contrário, a bola desviava e entrava. Aquele, ó, teve o gol de bunda uma vez no foi, esse acho que foi em 14 do Corinthians, que pegou na bunda do Juninho.
Eu tava ganhando de 1-0, tá, velho. De 1-0. Gol do Danilo.
Foi.
Na ele entrou, Juninho, o Valdívia tinha acabado com o jogo, 42 e 43 o jogo, beleza, né? Ele vai lá, a bola pega, o Juninho faz certinho, a bola pega, bate na bunda dele e tira do goleiro.
É fogo, cara. Você vê que quando assim começa a dar tudo errado, cara. Então, porque o São Paulo não jogou mal no começo do jogo.
O São Paulo jogou muito bem, eu achei.
No começo do jogo. Acho que depois no segundo tempo aí abriu, foi pro Bumba Meu Boi, e aí tá arriscado mesmo tomar um contra-ataque como tomou. Tanto, o azar, cara, os caras estavam num contra-ataque mortal ali.
Mortal.
Se não é o Dracena botar a ponta da chuteira e
tirar... Desarmar o menino.
E aí, olha como você vê como no é um azar.
Contra-ataque.
Num desarme gera um outro contra-ataque fatal.
E nisso eu tenho que dar os parabéns pro Hernani, né? A declaração que ele deu depois do jogo.
Eu achei importante que, também o que ele falou.
Ele falou que o jogador de São Paulo precisam ter essa consciência de que um empate com o Palmeiras no momento em que eles estão atravessando era um bom resultado. Então, o que eles tinham que fazer ali naquele momento é tentar segurar aquele jogo.
Ele falou a palavra humildade.
Exatamente.
Temos que ser mais humildes.
Exatamente, foi perfeito.
Então, mas isso é por isso que eu falo que passa por esse sintoma, entendeu?
Sim.
Porque às vezes você tá dentro de campo, você sente que você fala, porra, dá pra fazer um gol.
Dá. Mas ali no contra-ataque dava. Só que eu acho que aí o que faltou pro São Paulo foi a parte tática. Como você toma um contra-ataque de um contra-ataque? Então quer dizer, você tá atacando com 3 e o Palmeiras contra-ataca com 4 contra 7 e chega com Keno com a bola quicando na meia-lua, não tem nenhum jogador do São Paulo pra abafar. Então acho que aí há o problema psicológico e o problema tático do time do São Paulo. Mas o Palmeiras se comportou bem contra o São Paulo.
E tava pressionado, ia falar
muito
também
pressão,
que
pressão de fora, né?
Até o Cuca na coletiva falou, a gente tava mais pressionado que o São Paulo.
Muito mais, eu achava. Porque o São Paulo perder fora pro Palmeiras era normal.
Agora, é um clássico, né?
Agora o Palmeiras perder pro São Paulo
em casa, com torcida casa única, cheia,
aí não é normal.
É.
Que nem a gente perdeu no Morumbi 2-0, o resultado normalíssimo. Perdemos um pênalti, poderia ter feito 1-1, poderia ter acabado 1-1, como poderia ter acabado
2-1. Aliás, eu acho que esse resultado lá no Morumbi no primeiro turno escondeu muita coisa debaixo do tapete no time de São Paulo.
Não acho, sabe por quê, André? Ali o time era outro. Se você pegar aqueles jogadores lá, 11 já não jogam mais no time. 11. Então, quer dizer, era um outro time. Tinha o Maicon na zaga, o goleiro era o Renan Ribeiro, o atacante que fez o gol na gente era o Luiz Araújo. Mudou o técnico, mudou o time. Aí você vê, o São Paulo tem que... É que o São Paulo tá começando a fazer uma pré-temporada na metade do segundo turno. Com técnico novo, com time novo.
Sintomas.
E não é...
Estão querendo fritar o técnico de novo.
Não, mas não tem jeito. E outra coisa, eu falei no meu...
É assim mesmo.
Mas é assim. E não tem jeito. Pode fritar e vai trazer lá o Mourinho. O Mourinho vai chegar, não vai conhecer ninguém, vai afastar 3 ou 4, os caras vão ficar de biquinho e vai cair. Eu sei que o assunto não é São Paulo, mas eu queria só falar que o Prato deu uma declaração no Bola da Vez na terça-feira, que ele deixou entre linhas, que ele falou assim, quando precisa... Eu chego junto no vestiário quando o jogador não quer correr. Quando o jogador está com o corpo mole. Eu sinto a necessidade de achutar. Ele vai lá chutar. E o nosso querido Cueva, do Tricolor, que eu tô falando que o seu Ailton tá aqui, ele quer ouvir. É a linha fora da curva. Um era o Wesley, o outro é o Cueva. Então o Prato falou assim, pô. Se não tiver jogadores dentro do nosso ambiente, do vestiário...
E eles falam a mesma língua, né? Dá pra...
Então, o Prato, eu achei que ele foi muito sincero, só que ele não colocou o nome de ninguém, ele deixou entre linhas. Falou, não, se o cara... Tem jogador que não corre mesmo, tem jogador que se esconde na hora decisiva, ele falou, tem sim. E eu acho que ele deu essa declaração...
Eu vi uma parte da coisa que ele falou, o repórter perguntou...
Era o Sombra que tava lá, você viu?
É que o jogador argentino... tem esse lance de sentir como a torcida sente, né? De se entregar mais. E ele até falou que na Argentina começou... Isso mudou um pouco já, né? Agora no futebol atual tem gente também que tá dando
tá
seus miguezinho e tal. E ele até falou, né? Que esse lance é um lance de caráter. Um cara que na vida normal... dar migué, no campo ele vai dar migué também, migué. No futebol ele vai dar migué,
e aí eu quero
com a mulher ele vai dar migué.
É o caráter. E aí eu quero transferir essa situação pro Palmeiras, que o Palmeiras tava assim. Migué.
Então, mas eu acho que o problema do Palmeiras era o outro.
Biquinho, tá? O cara que vai pro banco não gosta de ficar então, no banco. Mas
eu acho que o problema do Palmeiras era um outro. Era um pouco de falta de comando, cara. Tinha gente que precisava ali catar a rédea e falar assim, aí, malucada, vocês estão ganhando bem, em dia, estrutura, né? O time é bom, e vocês vão ficar de biquinho? Quem tá de biquinho vai pra lá que já vai, né? Vamos botar lá em Guarulhos treinando.
É, faltou isso no começo do ano.
No começo do ano, faltou mas teve isso. Umas viagens aí, no meio do, né? Meio do derby, ninguém viajando, tal... Então, faltou isso. Eu acho que faltou esse lance de pegar e juntar todo mundo ali na parede, inclusive técnico. Inclusive técnico, porque teve uma certa hora aí, pô, o Cuca chegou de bico. Ou não?
Chegou bravo.
Não, chegou.
A apresentação dele tá
aí. Chegou de biquinho?
Eu acho, além de tudo isso, eu acho que um erro grande e um dos maiores erros do nosso presidente Gagliotti foi ter dado carta branca pro Cuca. Porque o Cuca fez o que fez, não foi porque ele foi só de livre e espontânea vontade. Ele teve o apoio da diretoria, de deixar alguns jogadores de lado, de experimentar outros jogadores, né? A obsessão era Libertadores. Mas a gente estava esquecendo o futebol também.
Sim.
Né? Porque o Palmeiras não estava jogando.
E eu acho que um dos erros do Cuca ali foi, pô... Você já imaginou se a gente entrasse contra o Barcelona aqui, no Allianz, com dois meias? A gente entrou sem nenhum.
É, pois é.
Porra! Você tem um ponto no meio de campo bom, formado com Moisés e com Guerra, né?
E o cara entrou sem esses dois. Esse que ele entrou domingo, um exemplo, vai. Dava todo mundo poderia jogar.
Nós comentamos antes da partida, né? Quando saiu a relação lá, que tinha o Guerra e o Moisés no banco, né?
Sim.
Que ele poderia ter colocado no início, mata a partida, acaba com a partida no primeiro tempo.
E depois
marca.
É depois que você tem um contra-ataque ao seu favor, você põe os caras que são mais rápidos.
Mas não, aí foi naquele jogo feio, desgraçado. No segundo tempo foi aquela outra desespero, né?
É porque daí empate e desespero ferrou, né?
Pois é. Mas agora também fica chorando.
Não, mas a gente não tá chorando, a gente tá analisando.
Eu tô muito bravo.
Mas então, isso foi um erro, pode pôr na conta isso do técnico. Então, acho que tava faltando muito aí de descer a saída da salinha, descer a escadinha lá e colocar na parede. Falar isso aí, malucada. Vocês estão esperando o quê?
Eu acho que faltou no Palmeiras, desde o começo do ano, sandálias da humildade.
Sandalinhas da humildade?
Tanto pra torcida como pra diretoria. Era assim, Michel Bastos assina, entreguem as taças. Eu só li assim.
Entreguem isso é verdade. Taças.
Aí tá lá, Felipe Melo assina com o Palmeiras até... Aí tá lá, entreguem as taças. Aí o Felipe Melo vem, fala que vai bater em todo mundo, comer São Paulino vivo... comer corintiano vivo, dar tapa na cara, aí assim, entreguem as taças. Então faltou uma sandália da humildade. E o jogador, ele recebe essa
soberba de fora, né?
Como passa o negativo, também passa o positivo. Então assim, Felipe Melo falou, somos os times a ser batidos, somos os campeões brasileiros e vai ser duro ganhar da gente. Ele passou uma responsabilidade tão grande que aí na hora que começou a perder, começou a virar o motivo de acordo. Então eu achei que faltou a sandália da humildade. A primeira força, tem uma patrocinadora muito grande por trás. Enfim, quando no começo do trabalho, nada se questionava, tudo era alegria. E aí começaram a vir os tropeços. A única pessoa que foi questionada no Palmeiras do começo ao fim foi o Eduardo Batista. Do primeiro dia que ele assinou.
Antes até de a hora que
cogitaram o nome. Na hora que apareceu lá. Ele já foi contratado como derrotado. Então, assim, faltou humildade. Ah, mas não precisa de técnico, lembra? Não precisa de técnico pra treinar esses times aí. Esse time aí vai ganhar sozinho.
A gente já ouviu isso aí, hein?
Então ficamos fora de quatro competições no Brasileirão. Tem chance? Tem. Matematicamente? Tem. E a gente vai ver futebolisticamente também. Porque se o Palmeiras começa a ganhar, o Corinthians começa a perder, de 14 pra 11, de 11 pra 8, são dois jogos, meu amigo. 8, faltando 50 pra disputar, vai... Só que é difícil? É... Então achei, Cláudio Ritt, amigos, que faltou um pouco de humildade por parte da torcida e até por parte dos jogadores em declarações. Acho que o Palmeiras devia ficar quietinho. Só que, lógico, a gente sabe como é no futebol. Você tem um time que custa 10 milhões por mês, Você tem um que custa 6, tem um que custa 2, a pressão sobre o que custa 10 é muito maior.
Então, mas é por prova esse fator pressão, por esse fator pressão que você tem que ficar pianinho e falar, né?
Piano. Então a gente, o torcedor faz a parte dele de fazer piada contra os outros times e tal. Eu acho isso muito legal mesmo, tem que tirar sarro quando perde mesmo. Tem, né, tem torcedor aí que gosta de provocar, paga o estádio, você não paga, isso daí faz parte. Mas se você for ver bem, o time hoje, que era pra tá caindo, mas tá pra tá caindo bonito, era o Corinthians. Mas era pra tá descendo ladeira abaixo.
É mesmo.
Porque deve pra caramba, não contratou ninguém. Trouxe um cara 2 anos parado, que é o Jô. O Casinha, a reserva dele, não era nem...
E é ruim, hein?
E aí, é ruim. Então, mas aí eu falo, por que que o Corinthians tomou o rótulo de quarta força? Porque não trouxe ninguém. É. O Santos contratou, manteve a base, o São Paulo trouxe o Rogério Ceni, manteve uma base, sim. Trouxe o Prato, pô. O Palmeiras queria o Prato. Quem não queria o Prato também?
Todo mundo
também?
Queria, né? O Prato e o Borja, era todo mundo
não
queria.
Não eram os dois ali disputando, o Flamengo e tal? O Prato, pô. Então, assim, o São Paulo, o Santos dividiam a segunda força, a terceira, o Palmeiras a primeira pelo investimento. Então, achei que também pro Palmeiras ter esse sucesso nos campeonatos, foi um pouquinho de soberba. Mas, Cláudio Ritt, ainda há uma esperança, uma expectativa...
Uma lanterninha no fim do túnel.
Não de título... Que título pode ser, mas o Palmeiras vai ter que passar. O torcedor é legal, né? Há 2 jogos atrás. Nossa senhora, nossa, meu irmão. Não vou ficar nem no G10. Aí ganhou do São Paulo. Tá vendo? Se tivesse ganhado do Vasco, do Atlético Paranaense, do Chapecoense, do São Paulo, do Corinthians, do Guarani, tivesse ganhado de todo mundo, ele tava com 195 pontos. Acabou. Aí acabou o campeonato. Mas não é assim. Antes de ganhar do Corinthians, quando ele chegou no Corinthians, tem que passar pelo Santos. Tem que passar pelo Grêmio.
É, antes de tudo isso, tem que ter humildade.
Humildade! Né? Opa, peraí, vamos alcançar quem é? O Santos? O Santos tá um ponto do Verdão.
Eu acho que não tem nem que olhar o time que tá na frente. Tem que pegar, ver o time, quem você vai jogar. O próximo Atlético Mineiro, tem que passar o carro.
Não, você tem que ganhar do Atlético, mas aí você fala, bom, se eu ganhar do Atlético, eu vou passar o Santos. Porque é que nem Fórmula 1. Então, tá lá o Hamilton, lá, você quer chegar no Hamilton, mas tem o Schumacher, tem o Massa, tem o Rubinho, tem o Fulano, tem o... Porra, você quer chegar no cara, não passou nem. Então, acho que falta isso um pouco.
Não, tem que olhar pra quem é o próximo adversário.
Galo, tá numa ali, tá ganhando um outro, vamos ganhar do Galo.
Também tá no momento ruim.
Não tá bom, ele tá que nem o Palmeiras, tá tentando se achar. Ele tá tentando se achar.
Mas o bom, Zé, é que o Cuca, acho que colocou isso na cabeça, né, de que precisa ter humildade. E ele tá montando o time numa certa humildade, né, que é tentar montar uma estrutura num 4-4-2 pra poder dar consistência para o sistema defensivo, que é o pior momento do Palmeiras hoje, do sistema defensivo.
Não pode, desculpa, com todo respeito ao São Paulo, que tem até atacantes bons, mas não pode tomar aqueles 2 gols lá.
Não pode.
12 minutos, o Palmeiras parecia uma prostituta, todo arreganhado, gente.
Não
calma.
Pode, não
fechado.
Pode.
Ai, que gostoso.
Que delícia. Fechado. Vamos estudar o São Paulo. São Paulo dando campo, Palmeiras aqui nem vaca louca atacando, aí o Dracena, o vovô Dracena correndo atrás do Marcos Guilherme de 20 anos e o Michel Bastos. A gente falou que não podia.
É que nem eu correr atrás do Bolt, né?
Pois é. Gente, ia dar posso certo. Falar? Cláudio Ritt, Praz, 39 anos. Jean, 30. Dracena, 36. Michel Bastos, 33. A nossa linha de defesa tinha o Luan com 24. Como que vai correr atrás daquele moleque? Vamos ficar fechadinho e vamos jogar.
É isso.
Então, o Cuca tem que... Agora tem que... Esses, porque o Cuca teve uma semana, sentou na graxa. Perdeu pra Chapecoense, correto?
Foi.
Agora vai ter 15 dias.
Perdeu pra cansada Chapecoense.
Pô, veio do Japão, né?
27 horas de voo.
André, agora tem 15 dias pra pegar o Galo. Pode perder? Pode. Futebol é bom. Você
é, assim, é que mas tá... vamos mas ver todo como mundo vai estar igual, né? Todo mundo vai ter esses 15
tudo
dias.
Tudo bem, mas aí você tem que corrigir aquele... Pô, sim. Não, né? O nosso ataque faz 4, mas não a nossa defesa... O São Paulo, sabe por que o São Paulo tá nessa merda? Porque fica tomando 2 gols todo jogo. Pega os resultados do São Paulo, é 2-2-2-1-2-2. Não toma. São Paulo, todo jogo tem que tomar. O Palmeiras não pode tomar gol. O time que toma muito gol não consegue ganhar. Então, Cláudio Ritt, Cuca tem que arrumar essa defesa.
É que tem hora que não dá pra reverter, né?
Não dá. E aí eu acho que ele achou. Por incrível que pareça, eu achei que ele achou o meio e o ataque. Eu acho que esses caras.
Então, do meio pra frente.
Só vai trocar um, na minha opinião. Vai sair o Daverson e vai entrar o Dudu. Eu acho que será só essa modificação. Agora, a traseira do Verdão vai ser difícil. Eu não arrisco a quem vai
tá jogar. Tá tipo da Rita Cadillac.
Tá é, bem espanada. Nossa senhora, tem um buraco.
É, eu acho que ele vai
manter. Olha lá, isso é Uruguai Argentina.
Vai manter o Edu Dracena. Eu acho que ele vai, até pela experiência.
Luan.
Ele não cometeu tantas falhas assim quanto o São
Mas
Paulo.
Mas sabe por que ele. Pra mim, Cláudio, só. Você tem razão no que você tá falando. Ele tentou queimar o Dracena, queimar entre aspas. Ele tentou limar o Dracena do titular. Mas ele se lascou.
Se lascou.
Porque ele perdeu o Juninho Mina.
É.
Sobrou o quê pra ele?
Sobrou o Edu Dracena.
Então teve que ir com o homem.
Que foi profissional e não quis prejudicar nem o elenco e nem o Cuca. E jogou o futebol que sabe jogar.
Jogou bem, né? Jogou bem.
E o Luan, que ainda precisa melhorar.
Chegou agora.
Coisas.
Jogar no Vasco é uma coisa.
Mas é um bom zagueiro.
Gosto.
Eu gosto dele também.
O problema do Palmeiras, Cláudio, pra mim é cabeça de área, que é o Thiago Santos.
Isso.
Posso falar? Eu tiraria o Bruno Henrique do time do Palmeiras.
Acho que é titular, eu também colocaria.
Eu ficava Thiago Santos ali, cabeça de área pra ajudar o Dracena, os caras como terceiro zagueiro da sobra. E posso falar mais? Vou além. Se o Felipe Melo voltar, e nós vamos falar daqui a pouco o Felipe Melo, ele caberia de zagueiro.
Isso é difícil.
De zagueiro. Só a gente vai falar sobre isso. Agora, Cláudio, as laterais do Palmeiras, pra defender, elas são frágeis.
Então, Jean é lastimável.
Se ele não consertar esse meio...
Lamentável.
Caiu muito a produção desse rapaz,
demais, né? Demais, caiu demais. Não jogou nada contra o São Paulo. Nada.
Nada. Ainda. Gol nas costas dele lá, do Hernandes. Um bonito
não
gol.
Não vejo a hora do Mike voltar, que eu acho
que... acho que o Mike vai voltar. Esses 15 dias vai ser bom pro menino desinchar o tornozelo.
Ele
pra mim ele é titular. Olha, titular. O Mike é titular.
Então, mas o Mike jogou bem.
Não, né? Ele tava jogando muito.
Tava jogando muita bola.
Mas ele torceu lá, teve uma luxação, torceu. Pra mim, ele é titular. Agora, eu queria que vocês falassem rapidamente, só pra gente pular de assunto, sobre ele. Eu vou que nem o Sérgio falou. Daqui a pouco eu vou pra live, viu, galera? Vou mandar um abraço pra todo mundo aqui. O Sérgio falou assim... Então faz o seguinte, chama o Ademir da Guia, renova por gratidão, renova com o Evair por gratidão, pelo Sampaio, Tonhão. Não existe renovar por gratidão. Tá bom, chama o Betinho. Vamos renovar por gratidão.
É... Fez gol, né?
Da chama Copa do Assunção, Brasil. Chama Assunção que bateu a falta aí,
tá deu
a
Copa joelho.
Do É? Pô, não existe esse negócio de renovar com o jogador por gratidão, na minha opinião.
O Tite tá convocando um por gratidão.
Mas, outro assunto, que nós vamos falar de seleção brasileira. Pra mim, perdeu credibilidade, gostava. A partir do cara aqui, o cara fala assim, está sendo convocado por merecimento, e foi tudo por água abaixo.
É,
porque
e ele que pegava, né, o por merecimento, tá. Né?
Que merecimento tem o Ederson? Fala pra mim, goleiro. Que merecimento tem o Alisson que tava no banco da Roma? Rodrigo Caio tá jogando o quê? E o Tyson, é merecimento?
A gente sabe como é que funciona.
Pois é, então pra mim, não é... Não é, irmão. Então não é porque o cara treinou o Corinthians, foi campeão lá, não é nada. Pra mim, perdeu a credibilidade. Primeiro, quando ele comemorou o gol do Corinthians em cima do Santos no Itaquera, que eu acho que ele não deveria ter feito isso.
É.
E agora ele fala, convoco por merecimento. Aí ele traz o Tyson... Ele traz o Firmino. Ele traz o Rodrigo Caio. Se o São Paulo estivesse perdendo, mas Rodrigo Caio fez 2 gols no Palmeiras, tá matando a pau, põe a bola no peito, sai jogando, distribui.
Tirou 10 bolas. Né?
Porra, aí você fala, o São Paulo tá destoando, porque o cara tá jogando muito. Hoje o Rodrigo Caio, ele tá jogando mais que o Luan, ele tá jogando mais que o Pablo. Ele tá jogando mais que o Jeromel. Ele tá jogando mais que o Davi Luiz. Que também pra mim é uma porcaria. A geração 7x1 não deveria mais jogar no Brasil. Então não tá mais por... Agora o Palmeiras. Cláudio Ritchie, eu quero que você fale, porque você conhece o cara, amigo do cara, fez entrevista com o cara, gosta do cara. Falhando o Praz. Tá chutando, tá entrando, tá caindo pra trás.
É, não é de hoje não. Desde
o... Pô, mas quando eu falo, eu sou chato.
Das quartas, das semifinais lá do Campeonato Paulista.
Pô, da Ponte
Preta. Os 3 gols que ele tomou...
Do Novo Horizontino, ele tomou debaixo da caneta.
Os 3 gols que ele tomou da Ponte Preta foi pulando pra trás.
Era pegável, né?
Era pegável. Pro goleiro do porte dele, eu não tô falando do Bruola. Não,
principalmente dele, porque ele já mostrou que pega essas bolas.
Muito bom. E aí, Cláudio, o que você fala do Fernando Praz? Mantém mesmo, não tem outro, vamos com ele até o final, não vai renovar, provavelmente não, porque se tivesse...
Não vai renovar.
E aí, como que você mantém um cara que não... Eu queria perguntar pra vocês, como manter um cara, sabe, que não vai renovar, jogando e tem...
Por isso que ele anda desanimado do jeito que anda. Ele já sabe que não vai, porque se o Palmeiras fosse renovar, como fazem todos os times, ele vai lá antes de vencer o prazo, né? De entrar naqueles 6 meses que o jogador já pode fazer um pré-contrato com outro clube.
Ele vai cumprir aviso prévio?
Ele já vai lá e já fala, ó, negão, vamos negociar aqui antes de chegar no limite aí, né? Pra não chegar ninguém com proposta boa pra você. Já teriam feito isso com ele. Já teriam.
E sim. Não chamaram.
Não chamaram. Não chamaram. Então você pode ter certeza que o ano que vem Fernando Prass não está no Palmeiras.
André, desânimo, falta de tesão, é braço machucado, é cirurgia, tudo isso num conjunto, é um contexto. Fernando Prass foi muito importante, mas agora já pode sair ano que vem ares novos. Obrigado. Obrigado, Prass, tamo junto.
Faz um
quadro
dele. Eu concordo com você com o lance também de renovar por gratidão, não existe, entendeu? Você tem que pensar no clube, não é? Em primeiro lugar, Palmeiras?
Se eu sou dirigente ou presidente, sim. Até o torcedor, como torcedor, eu quero ver meu time com um cara competente.
Então pronto, você pegando já a partir desse pressuposto, não dá, né? Principalmente que eu acho que, além disso, tá rolando... Eu acho que até o Palmeiras até renovaria com o Prass mais um ano. Só que ele não quer, o empresário não quer, não sei quem aí, quem não quer. Mas tem alguém que não quer. Porque você forçar um goleiro que tem 39 anos a renovar por 3 anos, pô, para aí, me ajuda aí, né, velho?
Justamente. Esse foi o começo da emperrada, né? De travar a conversa.
Você vai ficar toda. Até 42?
Porque o Fernando Prass e o empresário, sei lá, sou o Fernando Prass mesmo, que pediu.
O problema na junta ainda?
Por 3 anos. E o Palmeiras até tinha interesse na renovação.
Eu não reclamo, mas
a minha reclamação é outra.
Paixão não tinha, mas acho que eu sou um tarado.
A minha reclamação é outra.
Qual?
É pouco.
O cara é tarado. Continua.
Eu sem vergonha.
Pedrinho na escuta,
sem vergonha.
Pedrinho Pedroca, o pai dos ratinhos.
Ele falou que um dos melhores zagueiros que ele viu jogar com a camisa do Palmeiras é Victorino.
Victorino, ele leva pra cá.
Um abraço pro Joãozinho também, aqui. O Joãozinho aí da área aqui da Vila Romana também tá na escuta aí na live.
O que vende fogos clandestinamente, sinalizador. Não, né?
Não é isso, não. Não.
Então, tá. Esse era o Butch.
O Butch, é verdade.
Então, só pra fechar...
Pra fechar
o Prass pediu 3 anos, o Palmeiras até renovaria por 1 ano. E corretíssimo o Palmeiras, eu também renovaria se fosse por 1 ano. Agora, mais do que isso, um jogador que já começa a chegar no fim de carreira, né? Porque, querendo ou não, vai chegando no fim de carreira... E ele vai perdendo muito do seu rendimento. Ah, meu microfone, hein? Putz, eu tô falando baixo faz tempo, hein? Tá grave. Joga fora essa porcaria aí. Mas é isso aí, não vai renovar não. Vem goleiro novo aí.
Tá certo. Torcedor palmeirense, vamos lá, vamos na live. Pelo nosso Facebook, facebook.com/webradioverdão. Antes da live, eu quero dar um recadinho pra você. Tem uma promoção muito legal. Você que tá na live, pode ir lá, viu, André Neri?
Manda.
Eu sei que você já foi, porque você é um garoto
bem...
Você é um taradão, viu? Com a mesma mulher, 20 anos, é um tarado.
Oi,
promoção...
E pouco.
E pouco ainda.
Tem que ser bastante.
Aquela chupeta de casa aí. Uma chupeta de solteiro que você não tem ideia, velho. Bom, promoção da página da JoyPay.
Aí sim, hein?
JoyPay BR no Facebook, hein? facebook.com/JoyPayBR/ 1000 curtidas. Eu quero chegar até essas 1000 curtidas, até o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, para fazer um sorteio para você de um produto oficial do Palmeiras, mais um brinde exclusivo da Web Rádio Verdão. Então curta agora!
Quem mais?
É nosso parceiro. A gente precisa da curtida, da colaboração.
Oi, não dói nada, viu?
Pro parceiro se permanecer com a Web Rádio Verdão. E lógico, além de você ficar por dentro da promoção desses parceiros, ele pode sortear um prêmio a qualquer momento pra você. Então entra lá, JoyPayBR, no Facebook.
E quero mandar um abraço
pra ela, hein? Doutora Maju, salvando André Neri de boas e poucas.
E tem mais, assim, você que tem um comércio aí, né?
Eu já pedi a minha.
Você tem um comércio pequenininho, aí você fala, pô, mano, não tenho. Aí fala assim, não, meu CNPJ tá...
Não, não vendo tanto.
Tá zoado.
É, eu tenho que pagar aluguel.
Pede no CPF.
Físico,
cara,
pode?
Te entrega e pode?
Eu não sabia.
É? Até no CPF. E aí, mas pode acreditar, o negócio até em conta poupança.
Que aí não tem aquela. Tá negativado, a grana cai na polpa.
Entendeu?
O banco não puxa.
Entendeu?
É o meu caso.
Entendeu? O meu também.
Então vou ter que ligar pra Andréia.
Isso, é. Fala, Andréia. Tem um outro, acho que é Guilherme, Gustavo.
Andréia, põe aí na minha conta /500. Que vai pra poupança.
Então, é isso aí.
É? Você vê, ó, engraçado, eu vou contar um assunto rapidinho. Eu fui comprar uma mochila pro meu filho. E eu achei, pô, o cara é uma mochila barata, 40 pau mochila, tinha 450 bolsas na mochila, lá do Homem-Aranha, com o Hulk, com os personagens que ele gostava.
Foi pro Pugliese, né? Do Homem-Aranha foi pro Pugliese.
É, não, pro meu filho. A do Pugliese foi da Frozen.
Ah, tá. Agora eu sei por que de vez em quando ele me manda um áudio. Livre estou, livre estou.
Ele me chama agora de papai. Papai, canta livre estou. Bom, mas enfim, fui comprar lá pro meu filho, gente, não pro meu enteado. Aí eu cheguei no cara e falei assim, meu, quanto tá a mochila? Ele falou, tá 50 pau a mochila. Eu falei, faz 45 pau, faço. Aí eu falei, peguei o cartão, né? Pô, Claudio Ritt, puta costume, velho. Cartão e dei pro cara. O cara, não tenho máquina. Não passo o cartão. Falei, pô, então... Aí um cara do lado, mas meu, do lado do cara, tinha um outro. Parecia, tipo, na onde eu moro, vira com o PC, são vários, tipo, parece 25 de março. Eu fui no do lado. Aí o do lado falou, eu passo o cartão. Passou o cartão. Eu comprei. O cara perdeu venda.
Pois é.
Aí, eu sabe o que, que eu já fiz? Puxei.
Cartãozinho e falou.
Tá aqui,
irmão. Liga nesse cara, fala que você ouviu na rádio.
Aí ele já ligou, já pediu.
É isso aí. Liga você também aí, cara. Se você tem um comércio pequenininho, feirante, vende pastel, hot dog na rua, banca de jornal. É. Liga lá e fala assim, eu ouvi na rádio aí que você vai ter um boi ainda.
Ainda o cara falou assim pra mim, pô, mas se eu não vender muito, o que acontece? Então eu falei, não, cara,
nada.
Não tem taxa máquina, não tem aluguel. E assim, eu vou contar um segredo. Quanto mais você vender, você liga lá, eles abaixam a taxa. É diferente das outras. Quanto mais ela vê você vendendo, mais ela aumenta a sua taxa. Ah, mas eu vendo 100 reais, 200 reais no cartão. Vou ter que pagar 100 de aluguel. Você não paga nada. É a menor taxa do mercado.
Não vai naquela outra lá do portalzão lá também, que você tá roubado.
A única coisa que aquela maquininha amarela tem de bom é a Alessandra Negrini, velho. Que eu já homenageei umas 300 vezes. O resto... Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, filho? Não vai naquela, não funciona não. É aquela lá sempre amarela.
E quando quebra?
Não, amarela.
E quando quebra?
Ah, você tem que mandar no correio... Aí você põe num plástico, o cara te manda uma numeração.
Quanto tempo demora?
Ah, o Caveira ficou 30 dias pra receber de novo. Quando recebeu, adivinha o que ele fez? Pediu a JoyPay.
Quando chegou, em quanto tempo?
3.
Não, chegou no dia.
Chegou no dia ainda?
No mesmo dia.
A do cara...
Dependendo da localização que você tiver, chega no mesmo dia.
O feirante, o feirante que pegou, no terceiro dia, chegou lá na feira. Porque eu tô indicando, né, André Neri? Coisa boa a gente tem que indicar.
Tem que indicar.
Né? Tem cara que indica xarope, remédio,
transitório,
droga. A gente tem que indicar de iPay. Tá certo? Um abraço pro Daniel Neri. Tô sentindo falta do Daniel Neri nas nossas transmissões, hein? Um abraço aí pra toda a equipe da JoyPay. Vamos lá pela nossa live, DJ Boni Gamela. Um grande abraço, Rafael Fernandes. Eu acho que o prazo fica. Eu sou Palmeiras, não vai mandar ele, se eu sou Palmeiras não vou mandar ele embora não, mas aquele goleiro do Bahia, Jean, também não, bom nome, abraço. Ô Rafael, é o seguinte, goleiro novo, sem jogar em time grande, sem tarimba, pra encarar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, o cara precisa, o Jean é um jogador, é um goleiro do Bahia, irmão. É goleiro de Bahia. Quando ele tiver mais maturidade, pode ser. Ele vai tomar um gol aqui do meio de campo. Que lembra do goleiro do Avaí? Vocês lembram o goleiro do Avaí, o tal de Renan?
Que foi pro Corinthians lá?
O que aconteceu com ele?
Tomou três frangos em sequência,
né? Ele tomou um gol do Cruzeiro do meio de campo, acabou a carreira dele. Mas aonde ele tá? Ele não se viu falar. O maior engolidor de frango do Brasil hoje é o Wagner, que tá no Guarani. Ele era do Ituano, ele foi campeão pelo Ituano, pegando o pênalti do Santos, foi pro Palmeiras, tomou dois frangos no Palmeiras, acabou a carreira dele, tá no Guarani, entregando tudo. O Guarani não ganha, o cara virou titular, o Guarani não ganha mais um jogo.
Tem umas exceções, como foi a do Jailson, né?
Mas quantos anos
tem? Do Ceará.
Mas quantos anos ele tem? É, já é um cara mais velho. Não é menino. Agora o Jean tem 20 anos.
Aí mas você lembra cara... quando contrataram o Jailson, que falavam?
Torcida? Não, ah. Nossa.
Como é que é?
Cara de 33 anos. Do Ceará. Vocês estão loucos. Gente, 33 anos pro goleiro é jovem.
Pô, e falar em Jailson, ele tá bom. Mandou um vídeo lá, você viu? Papai é monstro, ele falou.
Correndo na esteira.
Tá, e vai, volta logo mais.
Tomara, tomara, porque eu gosto do rapaz, é bom goleiro. Então, ele tava num bom momento. Aqui, é vizinho? Vizinho. Chama ele pra fazer um programa.
Ele não gosta não, viu?
Não gosta? Tá certo. Não gosta, não. Bom, tá bom.
Ah, fala pra ele que vai servir uma pizza aqui, um prato de arroz com feijão que ele vem.
Com farinha.
Vem. Tá bom. Vem.
Adriano Ramos e o Jailson. Jailson, bom goleiro, só que já é mais velho que o Jean. Galera, o Prass não renovando, já existe um possível nome para ser contratado? Sim, Gatito Fernandes.
E adivinha qual a vinheta que eu vou soltar direto Gatito, quando você falar?
Não! Gato, não!
Mal!
Vai ser a mais soltada do...
É. Defendeu, Gatito!
Não. Pai dele que jogou no Palmeiras, né?
Sim.
Aí não
sim.
Tem boas lembranças dele, não.
Mas era bom goleiro, viu? Ah, não uruguaio.
Não era.
Tinha um bigodão personalizado.
Não era.
Foi campeão com o Verdão.
Ruim.
Não era?
Ruim.
Gato Fernandes eu gostava do Gato.
Ruim.
Sabe quem joga bola com o Gato Fernandes direto? O Batista lá do Caveira.
Batista que tá na.
Não, Batista é a bola, isso.
Quem tá gordo,
Batista. É o Gandula.
Batista tá lá em Orlando.
Tá. Jean José da Silva, abraço pra vocês. Obrigado, Jean José da Silva. Lucas Rodrigues, o ideal é um ano. Em dezembro de 2018, faz uma despedida. Dá um abraço, uma placa e tchau, Praça. Ele aceitaria
ficar... Uma placa pra pôr no cotovelo?
É, só se for. Ou no carro no dia de rodízio. Você, Praça aceitaria a reserva, ô Claudinho? Vamos supor, vem Gatito. Gatito titular para as reservas. Ele aceitaria?
Não. Acho que é final de carreira, ele quer jogar.
Quer jogar?
É, ele quer jogar.
E ele jogaria em clubes menores.
Sim.
Não jogaria?
Jogaria.
Hoje a gente vê que aí tem tanto clube precisando de goleiro também. Pra jogar. Vai voltar pro Vasco, viu? Vai voltar pro Vasco, não tem jeito. Parece que o Prass vai voltar pro Vasco. Mas depois da entrevista. Ô André, depois daquela entrevista exclusiva do Cláudio Ritt com o Prass, acabou com a carreira do rapaz, né?
Foi, eu acho que o Cláudio Ritt enterrou ele.
Fui eu, sim.
John Mesquita.
Eu que falei nos gols, tá certo.
Ah, uma nuvem negra.
Tá certo.
A gente conhece caras aqui que narram
o clube. Ah, bom, aí é outra história, né?
Bem. O cara narra o clube, pá.
Cai.
Cai.
É. Aí sai, clube sobe.
Cláudio, a força do pensamento, Cláudio.
Que beleza.
Você acabou com a carreira do rapaz. Luiz Guimarães, nem o Egídio fica. John Mesquita, boa noite, turma. E o Felipe Melo, volta ou não? Bom, vamos então falar sobre o Felipe Melo, mas antes eu quero dar um recadinho pra você aí, vamos lá. Ai, ai. Vamos ao recado da Pizzeria Cezane, a melhor pizza de São Paulo. Acesse pizzeriacezane.com.br. Pizzeria Cezane, galera, em 9 endereços, hein? Pra melhor atendê-lo, Pizzeria Cezane, a arte do sabor. A melhor pizza, sim, de São Paulo. O entregador entrega mais rápido que o Prass. Muito mais rápido, hein? Apesar que o Prass entregou em 12 minutos. Não sei se o entregador... Mas peça pro... Fala assim, alô, é da Cezane?
Não, mas vai contar da hora que fez o pedido ou da isso. Hora que o...
Da hora que fez o pedido.
Da hora que o pizzaiolo entregou pra ele da caixa.
Ah, não.
Ah, depende.
Da caixa?
É, depende, né?
Mais rápido que o Prass?
É, bem mais rápido.
Bem mais rápido. Prass, é. Então, o Cláudio Ritt tá falando é porque é. Pizzeria Cezane, do meu amigo Fernando Cândia. Tem uma aqui do lado da Web Rádio Verdão, do lado do Palestra, na Heitor Penteado. Atendimento de primeira, atendimento VIP. Se falar que ouviu na rádio, a atendente é palmeirense. Eu dei um perfume do Churi, assinado pelo Churi Cristaldo pra ela, hein? Ah, rapaz. Pizzeria Cezane, arte do sabor da Heitor Penteado. Corre lá na unidade Perdizes aqui em São Paulo, tá certo? Uma dica pra você que vai nos jogos do Palmeiras aí de final de semana, sai às 4 da tarde, a Cezane já 5:30, 6 horas tá aberto. Passa com a família e já come uma pizza. Você que também quer comer outra coisa, leve primeiro na Cezane, depois você come outra
coisa. E ali
coisa.
É perto, sabe da onde, né?
Da onde, André Neri? Na
222, na Capote Valente. Você pode comer a pizza e põe em barco.
Você fala 222, Capote
pois
Valente.
Depois mais
birra. Vai a pizza aberta.
E depois um Beirute. É, vou pagar. Como que é o nome da esposa dele?
Quem?
De quem?
Do Guilherme.
Guilherme?
É.
A Júlia.
Júlia, um abraço pra Júlia, torcedora do Vasco. Está louquíssima pra ver Fernando Prass atuando
isso,
na camisa do Vasco.
Vai ficar feliz da vida.
Depois eu te pago, viu, Guilherme, uma pizza na Cezane pra você comer com a Júlia. A Júlia Vascaína tá lá no Rio de Janeiro.
Senhora Mistério.
Ah, agora eu vou contar.
É a Drida Lupa.
Eu vou esperar você sair.
Drida Lupa.
Eu vou acabar com você agora. É, tá certo. Fica na sua aí, o seu cavalo. Um abraço pra Guilherme Assunção. É, rapaz, Guilherme Assunção disse que Cristiano Ronaldo é bem melhor que Pelé. Vamos lá, então. Vamos embora aqui, Cláudio Ritti. Quero falar com você rapidinho. Opa, um abraço aí pro nosso amigo palmeirense. Hoje não teve pizza, você dançou, hein, palmeirense.
Fala, Fê.
Hoje não foi.
Até mais.
Ai, obrigado, gente, obrigado.
Juiz, hein?
Um abraço pra vocês aí, hein? Quem tiver embaixo, atende o telefone. Ô, Cláudio Ritti.
Oi.
Vamos falar do futebol?
Mas já?
Soltaram.
Meu Deus.
Se continuar assim, vai chover.
Já?
Falando futebolisticamente, André Neri, Cláudio Ritti, amigos, eu quero a opinião de vocês também. Daqui a pouco eu vou pro WhatsApp, hein, galera?
WhatsApp.
11 9 4 9 8 4 25 06. Daqui a pouco eu vou dar uma moral pra galera aqui, rapidinho, tá? Eu vou no WhatsApp e na live, fique tranquilo, vão mandando mensagem aí. Cláudio Ritti, o que mais se falou, e eu acho que ofuscou, não é que ofuscou, mas deixou de segundo plano a vitória do Palmeiras diante de São Paulo, foi a tal reintegração de Felipe Melo. O que você está sabendo? O que aconteceu? Você foi no jantar? As perguntas para o Maurício Gagliotti eram sempre as mesmas.
Sabe como que era a resposta?
O departamento jurídico e o departamento de futebol estão trabalhando em conjunto.
Ele não respondeu, sabonetou todo mundo, velho.
Cuca não quer no seu feeling, no seu sentimento. Cuca quer dar uma chance, é ser humano, tem que perdoar. Como que tá o clima lá pro Felipe Melo voltar?
Bom, a princípio, realmente era negativa a resposta do Cuca pro retorno do Felipe Melo. Mas é lógico que o Cuca é muito inteligente. Então ele teve uma conversa muito séria com o Alexandre Matos, com o presidente Gagliotti, e houve aí uma necessidade dele aceitar o retorno do Felipe Melo. Por vontade própria não voltaria. A gente sabe que o Cuca é um cara que tem uma personalidade muito forte. As coisas que o Felipe Melo falou, mesmo querendo justificar de que estava...
Estava
no seu estado normal.
A gente toma caipirinha
doido. Mas isso aqui é entre nós. Que ele falou lá, de que ele estava no estado alcoólico, né?
Tava,
né?
Mentira.
E falou aqueles absurdos, né? Denegrindo a imagem do Cuca, do presidente e tudo mais. Assim, é um clima muito ruim. Eu tenho certeza... Conhecendo um pouco o Cuca, ele não aceitaria, de maneira nenhuma. Só que tem uma questão financeira muito grande atrás disso.
E jurídica também.
Jurídica que provocaria, acarretaria na financeira. Né?
Também,
que é o time ia perder dinheiro com a saída do Felipe Melo.
Muito dinheiro, eu tinha feito uns cálculos muito por cima dinheiro. Aí, com o pessoal aí da mídia, os caras tinham feito o cálculo, tava falando, 25 pau.
É muito.
Mas, meu, isso aí a Leila passando na JoyPay, mano.
Ah,
no débito.
Ah, mas é muito dinheiro.
No débito.
Não é essa facilidade toda.
Infelizmente. Ele ajuda a passar. Vamos cobrar.
Eu ajudo a passar.
Vamos meter no cartão, porque eu tenho uma JoyPay.
Entendeu? Eu ajudo ela a passar.
Senão eu já ia te pôr no pau.
Essa questão toda jurídica e financeira fizeram com que o Cuca repensasse. Também fez com que o Cuca repensasse o fato do Felipe Melo ter conversado com ele e se desculpado, tete a tete, olho no olho.
Então, isso aí você tem que
ser reconhecido,
isso foi importante
também. Ele reconheceu que ele falou besteira.
E o Cuca falou na coletiva, né?
Que ele não deveria ter
se
pronunciado
grande,
daquela.
Né,
exatamente. E aí é lógico, né? Não, antes disso tudo, o Cuca não gostaria, não queria, mas depois disso tudo. E o Cuca a poeira abaixou um pouco.
E o Cuca pode ser inteligente também, nessa reintegração, que ele pode ganhar o grupo de novo. Porque tem gente dentro do grupo que gosta do cara.
Todos que deram declaração até agora, todos ficaram felizes com o possível retorno.
Eu sei que tem...
É lógico que tem aquele que vai falar que tá feliz, mas não tá feliz.
Tem alguns que não gostam.
Mas Mas não tem problema. O importante hoje é pensar no Palmeiras. E o Cuca tá fazendo isso pensando no Palmeiras.
Só que eu não sei se ele joga, viu? Pode ser então, assim, se reintegrado.
Pois é, mas ele pode dar aquela sorte de você só ter dois jogadores pra posição e os dois se machucarem. É. Ele ser a terceira ou quarta opção e ele ser obrigado a colocar. Né? Aí no caso ele não vai poder inventar, não vai poder colocar outro. Não, por quê? Porque o Felipe Melo é um cara maior do que os outros, querendo ou não, pela história.
Sim.
Né? Então, pode
agora
acontecer.
Só pode dar um recado pro Felipe Melo?
Pode.
Felipe Melo, não tenho nada contra você, mas que tal você só jogar em vez de ficar falando?
Isso é outra coisa que foi,
não é?
Foi conversado na reunião.
Pura falando,
é
isso, mano.
É outra coisa. Claro. As declarações do Felipe Melo, quando ele as der, vão ser todas orientadas.
Simples, como são todos.
Mas a princípio.
A sandalinha da humildade não caberia bem também no Felipe Melo?
A princípio, ele não dará entrevistas. Ele provavelmente dará uma, a que é do seu retorno. E falando
essa todos, nessa coletiva o Zé vai
estar tete a tete com ele.
Isso. Não,
ao vivo. Vai.
Jamais.
E nesse retorno, essa entrevista que ele provavelmente dará, né, vai ser realmente para falar, para se desculpar em público. Que é uma atitude também que a gente tem que considerar.
Então, uma pessoa deve, além de ser humilde, ela tem que ser, às vezes, na vida, inteligente e saber que é bom você dar dois passinhos para trás para você poder dar uma arrancada, né? E não ficar só querendo ser um marrentão. E outra, cara, mas esse recadinho vai bem para ele, cara. Joga bola, velho. Só bola, velho. Entendeu? Se você quiser falar muito assim, faz stand-up.
É. Bom, sobre o Felipe Melo, eu faria, né, eu chamaria a imprensa toda, com certeza.
Você vai?
Não. Não sou setorista, não faço parte da turma.
E se te convidasse pro próximo aniversário, você iria?
Não.
Não. Ô, Zé, que isso?
Vai lá, Zé, o cara gosta de ser, mano.
Não, não.
Ele quer fazer o trocando os socos.
Trocando o soco? Faça com o Cláudio Ritt. É o seguinte, chamaria a imprensa toda e falaria assim, ó. Fiz cagada pra caramba, falei, eu tenho esse meu jeito, essa personalidade, falei no áudio mesmo, eu vazei o áudio. Pô, se o cara falasse assim, eu acho que ele seria desculpado por 98% das pessoas que gostam, que
torcem. Não é só pra ficar só na boca pra fora também não,
não,
né?
Não, tudo bem, mas assim, o cara pediu desculpa, ele não pode errar pela mesma coisa.
Sim, então, é isso que eu tô falando.
É. Agora sim, beleza, tá desculpado, aí na coletiva, queria chamar aqui o elenco. Queria chamar o Roger Guedes aqui pela chute na bunda que eu dei. Ele, vem cá, cara, te dando um abraço, desculpa, tô aqui pra ajudar. Ô Dudu, ô Cuca, ô Praz, enfim.
Egídio.
E ó, comigo não tem nada, não tenho nada contra ninguém. Tô aqui, se precisar de mim em campo, precisar fora de campo também, tamo junto.
Ficarei no banco sem reclamar.
Não, sim, faz parte do jogo. E também se precisar de mim no campo pra ajudar, como atacante, zagueiro, lateral, tô à disposição. O que eu quero é ver o time ter sucesso pra que a gente... Beleza. E aí, aos poucos, o cara começa a retomar o lugar dele. Porque ele não é ruim de bola. Ele não é ruim de bola.
Ruim de língua.
É ruim de língua. Fala muito, né? E joga muito pra torcida. E aí, ele jogando pra torcida, os outros jogadores também têm a responsabilidade. Então, quer dizer, ele fala que vai bater em todo mundo, mas ele não tá lá sozinho. Por que ele não ficou sozinho contra o time do Peñarol todo? Então, não é bem assim. Agora, assim, voltar, cometer um erro, eu só não gosto que... ele vá nas redes sociais e fica postando que ele tá na praia, com a mulher.
Então, é isso aí, é isso que eu tô falando.
Tudo bem, é férias, ele tá em dezembro, 30 de dezembro, aí ele posta. Pô, ele tá em férias.
Não, e outra, posso falar um negócio?
O cara tá no...
Você viu a música que ele escolheu pra cantar?
Ah, não vi, cara.
Só faltou o refrão, sou Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. Que é essa música.
Ah, é?
É. Moro no país tropical, bonito da natureza, sou Flamengo e tem uma nega chamada Tereza. Uhum. Mas que beleza.
Ah, mas que ele é, a gente sabe que...
Não é, mas então, meu velho. Você já tá na, você já tá na zica. Você já tá no limbo, velho.
Você já vai, você vai expor.
Entendeu? Por que não fica quietinho, sumindo?
O Fernando Praz é gremista. Mas ele não fica falando.
Cara, não tem problema nenhum.
Tudo bem, mas ele não fica cantando a música. Teve um no Flamengo que cantou a música do Fluminense no ônibus e foi mandado embora.
Então.
Pra que fazer isso? Pra então, se achar melhor que os outros?
Então.
Eu acho que ele tem esse ar de querer ser melhor que os outros, de superioridade. Ele entregou... Ô, irmão, você entregou a Copa do Brasil. 2010 a cagada foi sua e do goleiro lá. E você pisou no, na coxa do Snyder lá e você ferrou com o Brasil, cara. Você ferrou com mais de 200 milhões de torcedores brasileiros. Então abaixa a bola, tio.
Então, mas aí... Não vou aí, mas aí, caçudo. Mas aí é questão de ter autoridade. Você tem o comando, você tem um técnico... Você tem o diretor de futebol, você tem o gerente, diretor de futebol e presidente.
Isso.
Né? Se ninguém... nenhum desses chegou uma atitude desse tipo de frear o cara...
É, exato.
O cara tá à vontade, né? O cara fica à vontade.
E ele é um cara que não tem discernimento. Se você vê o Felipe Melo, ele não sabe a hora que ele sabe falar bem mal, ele vai estoutando o verbo.
Vai gorfando, né?
Vai gorfando. E ele é um atleta profissional. E aí o que eu acho que ele fez uma grande cagada é... Ó, tá muito mais perto do Flamengo, agora é a hora, o Galo quer... E aí todo mundo negou, e aconteceu, fechou a janela de fora, e no Brasil não tem ninguém. Então agora vai ter que ir lá...
Eu fico com o Guarapiranga, chamou.
Puta, no Guarapiranga, se ele falasse metade do que ele fez, ele ia tomar
ia que nem dizer o Raul, ia pra represa.
Nossa, mas o tijolo, um concreto, irmão. Mas de cabeça pra baixo. Cláudio Ritt, pra você, Felipe Melo, tem lugar no time e no elenco?
Como jogador, sim. É, eu comemorei bastante quando ele
foi contratado. Pra compor o elenco? Pra compor o elenco?
Várias vezes quando ele não tava no time, a gente comentou várias vezes que fazia falta o Felipe Melo no time.
Como várias vezes falou que ficava lento também no time.
Não, também, mas é um jogador de qualidade, um jogador que impõe respeito, que intimida o adversário, não no sentido violento, mas no sentido de tudo que ele tem no futebol, né, querendo ou não, bota respeito pro outro lado. Pelo futebol também, ele é um bom jogador. É lógico que quebra um pouquinho o ritmo, mas ele tem várias qualidades que ajudam e ajudaram bastante o time. Eu, por esses motivos, lógico que
colocaria... O cara fez na camisa do
Lógico que Messi. Colocaria ele de volta no time. Mas, personalidade é complicado demais.
É. Luiz Guimarães, questão jurídica e financeira. FM nem deve ser relacionado para os jogos. Carlos Vieira, sou muito contra a volta do Felipe. Aposto que com qualquer um que vai dar problema novamente. Marcos
Ribeiro. É um risco.
Vocês estão gostando dessa possível volta do Felipe Melo? Cláudio Ritt diz que sim, ó. André Maria Sanches, também mandou uma risadinha aqui, ó. O Leandro Marques, se o Felipe se for pra voltar, vai tumultuar. Agora que parece que o time tá se acertando, ele quer voltar? Para! Não vai ficar treinando sozinho, boca aberta, perdeu meu respeito. Fora Felipe Melo, Leandro Marques, aqui na nossa live do Facebook, não querendo a volta do Felipe Melo. Posso falar?
Posso falar?
Rápido e rasteiro? Se voltar pra mim, não agrega em nada. Já provou que não agrega em nada.
Posso falar?
Pronto. E outra coisa.
Posso falar? Eu não quero também.
Eu também não. Na posição dele tem 3 ou 4 ali que são bem melhores que ele. E eu não preciso de porta-voz. O Palmeiras não precisa de jogador porta-voz. Bom, vamos aqui, ó.
Mas você vai na coletiva dele?
Nunca. Cadê aqui, ó? Pera aí. É um web pós-jogo, web Rádio Verdão. Olha pro Felipe Melo, ó.
E as nossas vaias vão para...
Vai pro Felipe Melo. Vai pro Felipe Melo.
O Zé tá louco pra ir na coletiva, né?
Não vou. Você tá louco? Você quer...
Ele vai sentar, sabe aquelas primeiras cadeirinhas
que tem? Bem na frente, é. E vai fazer a primeira pergunta ainda.
Louco. Você comeu cocô,
Cláudio? Não, e você ainda vai com a camisa da Web Rádio Verdão. A
Rádio Verdão e vai falar assim... Você vai dar tapa na cara de Uruguai de novo?
Depois dessa eu vou até pro áudio aqui.
Boa noite, Web Rádio Verdão, Zé Mistério, André Nery, um abraço a vocês. E eu queria deixar apenas a minha opinião de que esse resultado de domingo para mim, do Palmeiras frente ao São Paulo, é muito bom, simplesmente por o fato de ser um rival, e um rival que está numa condição muito ruim, e de certa forma a gente acaba querendo sempre deixar o rival numa situação ainda pior. Para mim foi tão somente isso, porque o Palmeiras em si, o futebol do Palmeiras continua como desde o dia 1º de janeiro, decepcionante do mesmo jeito. O Palmeiras em diversos momentos do jogo apresentou muita inconsistência, muita vulnerabilidade para mim, muito exposto, e exposto a um time que também está numa situação pior, mas muito pior ainda do que a nossa, quase beirando a segunda divisão. Então eu acho que
Claro, dá um pouco de calma para o clube, para o Palmeiras, para todos poderem treinar, mas eu acho que a gente tem que ter o pé muito no chão, porque o ano do Palmeiras é decepcionante, chega a ser pífio, e eu acho que o Palmeiras continua com os mesmos problemas e os próximos jogos vão mostrar isso, talvez. E eu vou mais além, não querendo ser nem um pouco pessimista, mas eu não vou ficar surpreso se o Palmeiras não conseguir nem a vaga para Libertadores, porque as características do Palmeiras nos últimos anos deixam a gente sempre com uma pulga atrás da orelha. Um abraço aí pra vocês aí e um ótimo programa.
Cara, esse é pessimista, hein, mano?
Eu acho que esse cara, o Ricardo de Santos, ele já é um cara um pouco calejado.
Ah, tá.
E é um cara que ele... É o momento, aquele torcedor do momento. Às vezes ele manda algumas mensagens aí e muitas vezes eu concordo com ele, mas muitas vezes eu também discordo. Eu prefiro... Vamos supor, Cláudio Ritt, você já jogou sinuca na vida?
Já.
Não concorda.
Sou fera nisso aí.
Você é fera. Você já jogou, André? Opa. Tá. Então vamos supor, você tá numa puta de uma disputa com o cara que tem o mesmo nível que você. Você deu. Aí faltou uma bola pra você e uma bola pro cara. Tô dando um exemplo. Aí, puta, o jogo tá amarrado, tal. Você tá defendendo o cara tá defendendo. Aí você vai lá, dá uma tacada, a bola bate numa caçapa e cai na outra. Você ganha o jogo. E aí?
Mas não tem que cantar.
Não.
Vamos, o cara vai falar, puta, cagou.
Só que você ganhou.
Sim, é o que vale.
É o que vale. Próximo jogo, você vai jogar, tu ganhou de novo numa cagada, o cara matou 10 bolas, na última ele deu branca, você foi, acertou e ganhou. Isso começa a te criar...
A confiança,
A confiança,
né?
De que você pode vencer a qualquer momento. Porém, também pode te mostrar, o que ele quis dizer, pode te mostrar que você só está ganhando na... cagada, que você não está preparado o suficiente para ganhar uma partida de sinuca a hora que você quer, não. Você está contando com a sorte. Então foi isso que o Ricardo quis dizer. Agora sim, eu como ex-atleta, ex-jogador de futebol, ainda atuo, mas na várzea.
Nossa.
Eu prefiro muito mil vezes ganhar e ter uma semana cheia com uma vitória na bagagem, ou viajar pra Minas com uma vitória num clássico em casa pra 33 mil negros me assistindo, do que perder, e qualquer derrota, de qualquer maneira, põe em xeque qualquer tipo de trabalho. Se o Palmeiras perde do São Paulo,
nossa,
a Turiaçu é depredada, a Matarazzo é interditada, o Tietê...
De novo?
O Tietê é achincalhado, o Deyverson vai ser amarrado no poste e vai ser fuzilado.
Tipo Judas.
Tipo Judas. O Fernando Prass, que já está sendo criticado, tem que entregar ele no aeroporto. Então é assim. Então não é melhor. Ah, tudo bem, você ganhou. Ganhou, peraí, André. O treinador, gente, os profissionais, vocês acham que o Cuca é trouxa? Você acha que o Cuca ganhou de 4-2 e ele ia falar assim, nós somos o melhor do mundo? Não, ele fala assim, ganhamos de 4-2, mas tomamos 2 e podíamos ter tomado mais 2, se não o Dracena aquela porra na trave, por que podíamos tomar? E aí chama o jogador e fala, ó, tá vulnerável, não estamos jogando bem, ganhamos... Você acha que o treinador não fala pouco pro jogador?
Lógico.
Ó, ganhamos na sorte. Quantas vezes eu fui jogar Copa Caixa, esses jogos da cidade, até CESP, os caras falavam, ó, nós ganhamos, mas foi na sorte. Não jogamos,
mas assim,
nada.
Eu concordo até com o Ricardo, né?
Ricardo dos Santos.
Que ele, assim, tem meio com o pé atrás, tudo, mas assim, eu acho que o time do Palmeiras, principalmente nesse último jogo aí, achou meio de campo e ataque. Conseguiu o equilíbrio nesses dois setores. Falta o defensivo. A gente nem sentiu problemas nas laterais nesse jogo. Por causa do esquema de jogo ser diferente.
Um pouco,
na parte defensiva do direito.
Foi muito ruim.
Né? Então, assim, mas...
Mas é uma coisa que a gente também já sabia.
Então, já era meio... já era meio que... carta marcada. Mas então, mas eu acho que dá pra gente conseguir sim, eu acho que o G4 até o G3, cara.
Tinha que ser de 4 pra cima.
Entendeu? Eu
também acho. Você não tem pré-libertadores, você pode fazer uma pré-temporada melhor.
Eu acho que dá pra conseguir essa colocação. Tem condições. É só trabalhar direito e conseguir essas vitórias que vão dando confiança, pronto. Agora, vulnerabilidade e do jeito que ele falou,
O Corinthians não tem?
Não, todos têm.
Não, então, mas eu tô dando exemplo do Corinthians porque é um time ruim que foi ganhando no rabo.
E criou o quê?
Uma puta de uma confiança que, meu, isso fez diferença.
E o adversário, velho, quando vai enfrentar, respeita demais.
Entendeu? Então, tem tudo isso, todos esses ingredientes aí que você tem que colocar.
Agora vamos fazer uma...
Vai que a gente engata 3, 4 vitórias aí.
Não, vamos fazer uma mentira, vai.
Uma mentira.
Palmeiras 1, Galo 0. Ganhou no sábado. Aí o próximo jogo do Palmeiras é o... Deixa eu ver aqui.
É Curitiba, não é?
É Curitiba aqui. Ganhou do Curitiba.
Uma segunda-feira à noite.
Então, ganhou do Curitiba, 2-0. Aí o próximo é Fluminense, acho que lá.
Isso.
Ganhou do Fluminense, 2-1. Você engata 5 seguidas. Corinthians perde 2 seguidas, o Flamengo ganha 2, empata 2.
O bola deles pisca.
Eles vão olhar pro Palmeiras como?
Vai piscando.
Mas... Você entendeu o negócio?
Não, e outra.
Ah, mas foi na sorte, não foi?
Deixa eu só completar essa aí que você falou. Ganha 1-0 no Galo, com gol, uma espanada do goleiro dos caras do Galo, que bateu no cara da coisa e entrou. Sabe aquelas cagadas?
Sim, sim.
Homero, contra o Curitiba, mesma coisa. No rabo. No Fluminense, no rabo ao quadrado.
Aí no Fluminense o Palmeiras toma 3, vira o jogo 4-3, que nem o São Paulo fez. Isso te traz uma... E o adversário olha pra você como fala, cacete, esse Palmeiras tá
foda. Tá largo, né?
Bom, os caras se abraçaram lá, o Cuca tá foda.
Assim, então.
O cara engatou 6 seguidos, o Corinthians perdeu 3 seguidas, era 11, agora tá 5. Porra!
Entendeu?
Aí o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras lá como?
Com boga na mão.
Se ele enfrentar o Palmeiras com 25 pontos de diferença, ele põe um sub-15. Um exemplo.
Não, e outra.
O torcedor, às vezes,
cara entra no campo com tanta errado. Tranquilidade, se ele tá com uma margem de grande assim, que acaba ganhando de novo.
Isso, exato, porque o nervosismo é o nosso.
É, então.
Aí ele dá uma jogada de estrela.
Agora,
de
se tá faltando 5 pontos,
hã?
O boga pisca.
Hã? Ah, vai.
Pisca.
Não, mas esses, demais.
Agora que chegar em 8, eles já vão começar a ficar mais esperto. Já vão começar a pensar no, na rabeira. Que até por enquanto não estão pensando.
Não.
Eles estão tranquilos.
Mas eu gostei da humildade do Carille. Que foi perguntado se ele tinha medo de perder o título. Ele falou assim: medo de perder o título, mas eu não ganhei. Como que eu perdi uma coisa que eu não ganhei? O título não é meu. Eu tô na liderança. Eu quero saber se no final eu vou estar também. Eu tô agora, mas o que vale não é agora.
Porra, mandou muito bem.
E ele falou: você tem medo de quem? Ele falou: não tenho medo de ninguém. Eu tenho respeito. E eu respeito do Palmeiras pra cima. Porque eu sei que do Palmeiras pra cima, a pontuação é o que me causa medo. Porém, o respeito são com todos. Porque eu perdi pra Vitória e pra Atlético Goianiense em casa. Como que eu vou desdenhar de Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos, que, com todo respeito, tem camisas mais fortes? Ele matou. Ele matou.
Perfeito. Também acho.
Ele matou. Então que eu falo, cara, o Carille foi humilde. Falou, posso perder o campeonato pro 10º colocado. Porque matematicamente dá. Só que futebolisticamente ele falou, do Palmeiras pra cima, eu tô preocupado. É a minha preocupação. E você acha que ele não falou pros jogadores do Corinthians? Então
fique
é isso.
Fica esperto aí.
Oh, fica esperto, irmão. Nós estamos perdendo ponto bobo. Vamos apertar. O Palmeiras tá apertando. Ó, o Flamengo chegando. Cruzeiro, ó, o Santos aí. Do Santos nós estamos só a 13 pontos. Do Grêmio só estamos a 10. Se o Grêmio ganhar, fica com 7. Nós temos um confronto direto. Se eles ganham, é 4. 4 pontos se tirem duas rodadas. O treinador fala pro jogador agora, Ricardo. Você acha que o Cuca tá feliz com esse futebol? Não. Mas a vitória é necessária em certas ocasiões. Primeiro, para você ter uma harmonia dentro do seu ambiente de trabalho. É que nem loja de shopping. Você tá trabalhando na loja. Você tá trabalhando na loja de shopping. Não com esse cheiro na loja.
Não, filho. Não dá, né? Pelo amor de Deus.
Pô, você imagina 35 graus
na loja.
Mas você tá numa loja de shopping, o seu gerente fala, você tem que bater 100 mil de meta. Você bate lá 101 mil de meta, 102 mil. Porra, é melhor do que você ir embora pra casa com 70 o seu gerente no seu pescoço te cobrando pra vender 35. Então, Palmeiras. Eu tô concordo com você, decepcionante. Pra mim, o Palmeiras é uma das maiores decepções.
Isso a gente tem que concordar, né?
Só que, filho, calma, o ano do Palmeiras, o ano de 2018, tá começando agora. Outra coisa, nós ganhamos tudo em 93, 94. 95 não ganhamos porra nenhuma. Porra nenhuma. O Corinthians ganhou Paulista, o Corinthians ganhou Copa do Brasil em cima do Grêmio em 95. O Botafogo foi campeão brasileiro em cima do Santos em 95. A gente sabe como, nós ganhamos nada. E o melhor time do Brasil era o Palmeiras. Então, acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Enquanto vão raios aqui
e na futebol, Vila Romana... cara. E futebol é assim mesmo, né? Por isso que é apaixonante.
É,
né,
legal,
cara?
Por causa disso. Você pensa o Palmeiras ganhando todo ano?
É uma bosta.
Ah, eu ia achar lindo.
Ia ser chato pra caramba.
Ia ser chato pros caras que eu ia zoar.
Pra caramba. Toda hora Palmeiras, Palmeiras já ia ficar...
Ia ser lindo. Ah,
tem que dar chance pros outros.
Tem que dar chance pra porra nenhuma.
Ah, não, posso falar, cara? Eu vou te falar, ia ficar uma chatice, mas o Palmeiras ganha tudo.
Mas é uma chatice legal, mano.
Ah, não.
É uma chatice da hora.
Ia ficar muito chato. Eu falo, pô, não tem nenhum time pra ganhar. Mas o futebol é legal disso, sabe por quê? Porque o Atlético Goianiense foi lá na casa do líder e ganhou. Por isso que eu acho que ainda é legal. Dificilmente isso no Campeonato Francês acontece. Bom, terminou a 22ª rodada, 22 rodadas já se foram. Fluminense 0, Vasco 1, gol do Ramon. Corinthians 0, Atlético Goianiense 1, né? Golaço de cabeça lá, o Casim, grande jogador. Flamengo 2, Clube Atlético Paranaense 0, Palmeiras 4, São Paulo 2, Bahia 1, Botafogo 2. Ponte Preta 1, Atlético Mineiro 2, hein? O próximo adversário do Palmeiras. Cruzeiro 1, Santos 1, jogo do domingo à noite. E o Avaí ganhou da Chapecoense de 1 a 0. O Avaí subindo aí, hein? Já deixando o São Paulo para trás. O Atlético, o Coritiba perdeu em casa para o Vitória por 1 a 0. Olha o Vitória saindo da zona de rebaixamento, hein? São dois resultados em 5 jogos. O Vitória ganhou 4.
Eu acho que é o Vitória e o Avaí são os times que mais pontuaram no retorno aí, não é?
Isso, é o Avaí e o Vitória.
O Avaí em 5 jogos.
Isso é lindo pro São Paulo, né?
Você vê, o São Paulo em 5, perdeu 3, ganhou 1, empatou 1. É campanha de rebaixado. Ó, o Atlético Goianiense em 5 jogos fez 6 pontos. O São Paulo fez 4.
Que beleza.
Que continue assim.
Um abraço pra galera da São Paulo Digital, que nos proporcionou muita satisfação lá no palestra, né, Cláudio Ritchie?
No Allianz Parque.
No Allianz Parque, né?
Isso.
Eu não vou ficar falando nome de patrocínio, porque eu não sou convidado pro jantar. Pela live...
Não tem nada a ver, mano.
Luiz Guimarães, já pensei isso também, mas vamos tocar para frente. Isso, sempre tocando, hein? Luiz Guimarães, muito pessimista. Quem é muito pessimista? Não sei.
Ah, o Ricardo.
O Ricardo. Breno Cerqueira, curte aí, galera. Sou palmeirense mesmo no Facebook. Valeu, Breno. Carlos Vieira, você vai dar tapa na cara de uruguaio de novo? Oh, pergunta, boa pergunta pro Felipe Melo, hein?
Você que vai fazer.
Sou mais o Felipe Melo do que o Thiago Santos e Bruno Henrique. E aí, Cláudio Ritchie?
Concorda? Ah, não sei não.
Cara. Ah, não, eu também não... Olha, o Thiago Santos...
Eu não vejo todo esse...
Marcos Juazeiro.
Ó, eu não vejo todo esse...
Essa diferença.
Diferença entre Bruno Henrique, Thiago Santos e Felipe Melo.
Nós estamos muito bem servidos de volante.
Fernando Matana, não seria uma boa usar o Felipe Melo como meia? Não, que isso.
Como chama o nosso amigo segurança lá, aquele bem grandão, fortão, amo, que é...
Ah, feio mesmo. Não sei, não lembro.
Ele pode ajudar o cara.
É.
Relaciona ele pra segurança, velho.
Pode.
Aredson Santana, muito problemático e um bom jogador, mas o pacotão é ruim. É. Leandro Marques também tá por aqui. Obrigado, a galera na live. Peter Donato acabou de chegar. Henrique, te ama. Douglas Souza, Felipe Melo vai fazer muito bem pro grupo. Valeu, galera. Vamos então rápido. Recado, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a Leila, o que que a Leila falou e a volta do Arouca. É, toda segunda-feira é dia de bate-boca na Web Rádio Verdão, a partir das 8h30 da noite, com André Neri, Dom Bocalini e Leandro Bocalini, tá certo? Toda segunda-feira e às quintas você fica comigo na companhia do Trocando as Bolas, ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, tá? E-Consulter, site dedicados, VPS, cloud servers e hospedagens. Olha, vou te falar, hein? Se você tem problema com o site, quer fazer um site para sua loja, para sua empresa, para o seu comércio, né? Consulte aí a E-Consulters, né? Fala que ouviu na Web Rádio Verdão, que você vai ter um grande atendimento, um grande desconto aí, vai ter um atendimento VIP. Você percebeu que as transmissões da Web Rádio Verdão não caem mais? Sabe por quê? Porque está sendo hospedada pela E-Consulters, tá certo? E-Consulters.com.br, entre lá, faça uma consulta, faça ali um orçamento, vê quanto custa, né? Tem tanto site aí. Caindo, hospedagem cara, o preço deles é muito bom, isso eu garanto pra você, tá bom? Fala que foi o Zé Mistério da Web Rádio Verdão, que você vai ter um atendimento VIP. Um abraço pra toda a equipe da E-Consulters. Cláudio Ritz, você costuma tomar café da manhã ou você não gosta?
Tomo, tem que tomar o café da manhã.
O que você come no café da manhã? Uma curiosidade minha,
não,
né?
Não, eu sou muito simples, eu venho de família simples.
Eu também.
Então eu tô acostumado com café com leite, igual, um pão com manteiga. Se for quente o pão, então melhor ainda.
Melhor é torradinho, né?
Isso. Não tem muita frescura, não.
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 Margarina ou manteiga, Claudinho?
Margarina.
Margarina. E a caneca que você toma café com leite?
Ah, é do Verdão. Ah, eu ganhei uma.
Você,
cara.
Você é personalizada?
Espetacular.
Com meu seu
nome
8,
e o meu número.
Então, faça aqui, né, Cláudio Ritt. Tome um café já com Palmeiras. Você acorda tomando um café com leite gostoso. E, ó, feito pela Midori, aquele cafezinho. Nossa, tô sentindo o cheiro do café da Midori daqui. Um beijo pra Midori, hein? Faz que nem o Cláudio Ritt, mas como que você não tem uma caneca do Palmeiras, você não tem uma caneca alusiva às camisas dos títulos mais importantes do Palmeiras, então, meu amigo, não perca tempo, hein? A partir de R$ 35,00 você consegue adquirir qualquer caneca alusiva às camisas do Palmeiras. Parmalat, Rúmel, Crefis e muito mais. Entre lá em empóriodascanecas.com.br ou pelo Facebook, facebook.com/empóriocanecas, tá? Dê uma curtida na fanpage da Empório das Canecas. Fala que é ouvinte da Web Rádio Verdão, que você colabora com a rádio e ainda colabora com o seu bolso. A crise tá complicada, você ganha desconto, ganha atendimento e outra coisa, tem garantia. Se na entrega por correio a sua caneca quebrar, a Empório das Canecas te dá outra. Lembrando que você também pode adquirir uma caneca de chope exclusiva com o brasão da sua família e o símbolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, daqui a pouco mais recados para você aqui, o tempo não para. Agora são exatamente um minuto, hein? Um minuto para as 10 da noite, a última meia hora do programa. Um bate-papo muito legal com Cláudio Ritt e André Neri. Breno Cerqueira, divulga aí a página do Facebook, sou palmeirense mesmo, tá? www.facebook, a gente coloca aqui para você, .com, hein? .com/empório. Empório Canecas, pronto, tá lá na live, entra lá, é isso aí, viu, galera, curte a fanpage lá, Empório Canecas, tá certo? Bora o menino Jesus jogar para a seleção, John Mesquita, começou, tá, galera, começou, seleção brasileira 0, Equador também 0, jogos em andamento aqui pela tabela das eliminatórias, hein, vamos ver aqui, eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil já está classificado, vai empatando em 0-0 com o Equador. Terminou o Venezuela 0, Colômbia 0, Chile 0, Paraguai 3. O Chile perdeu em casa de 3-0 pro Paraguai. Que coisa, hein?
Que beleza.
E o Chile pode ficar ainda fora da Copa do Mundo. Também terminou já no estádio Centenário, Uruguai 0, Argentina 0. Argentina também corre o risco de ficar fora. Se eu sou o Brasil, eu entrego para o Equador. O Equador faz 24 pontos e já mata o Chile e a Argentina aí. Se eu fosse o Brasil, eu entregava. Peru vai jogar daqui a pouquinho, tá, galera? Às 11h15 da noite contra a Bolívia, fechando esta 15ª rodada. Na 16ª rodada das eliminatórias, no dia 5 de setembro, tem Bolívia e Chile, Colômbia e Brasil, Equador e Peru, Argentina e Venezuela, Paraguai e Uruguai. Certo? Bom, Leila Pereira... ninguém conhecia a Leila antes do Palmeiras. Ninguém sabia quem que era a Leila na fila do pão. Também fala demais, quer expor demais o seu sentimento pro Palmeiras. Uma mulher que é vascaína e apareceu há 2 anos atrás. E deram pra ela um título de conselheira, né? Deram, né? Ela prestou serviços e deram pra ela um título de conselheira. E fez uma declaração que virou piada já. Eu vou dar minha opinião depois a respeito disso aqui, mas vou ficar no Palmeiras até o Palmeiras ser campeão mundial.
Eu gostei.
Me explique por quê.
Porque a gente garante um patrocínio até a gente ser campeão mundial, ué.
Né? Tá. Só?
Ué, só. É. Ué. São 100 milhas por ano.
Ué,
mas... Tira 100 milhas do caixa pra você ver como vai fazer falta.
Mas eu te provo que esse ano gastou 100 milhas e não conseguiu ganhar
porra nenhuma. Mas então, mas tinha 100 milhas pra gastar, diferente. Eu...
Tem gente que não tem, tá melhor.
Ah, lógico, eu tô bem pra caramba.
Não, time de futebol...
Dá pra mim, eu posso gastar 100 milhas à toa...
Tem time de futebol...
Mas se eu sei que o ano que vem eu tenho 100 milhas de novo pra gastar, eu vou estar feliz,
velho. Tudo bem, mas você pode estar gastando errado. Significa que você tem muito dinheiro que você pode fazer o que você quiser.
Mas aí é um outro problema. Não foi ela que gastou, ela deu dinheiro pro
Palmeiras.
Não, tá sendo mal gasto.
E, mas então não é culpa dela.
Então, mas aí você tá falando que você quer ela porque vai ter dinheiro pra toda
porque
hora.
Vai ter dinheiro. É só você ter um profissional que gaste dinheiro bem que você tá com dinheiro, velho.
Entendi. Cláudio Ritt, o que você achou?
Bom, querendo ou não, independente do valor que ela disponibiliza pro Palmeiras, o planejamento acabou sendo furado, né?
Então, mas é o planejamento dela que faz,
não,
né?
Então, não, exatamente. Querendo ou não, e vendo hoje tudo o que acontece friamente, o planejamento acabou sendo furado. Né? Embora tenha trazido jogadores que todos os times brasileiros gostariam de contratá-los, a coisa não aconteceu. Já passamos por isso em outras vezes também.
Sim.
Mas, assim, poderia até se ter colocado de outra maneira.
É que assim, sabe, posso falar qual caso? Só que eu
mas era um momento de festa, era um momento de alegria, e ela tá querendo, de alguma maneira, consertar uma cagada que ela fez no começo do ano.
Qual cagada?
Ah, em falar que o Palmeiras ia ser campeão mundial.
Sim.
Porque ela foi uma das pessoas que inflamou... Pilha, né? Inflamou esse discurso do ano todo que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores, ia ser campeão mundial. Então, ela na festa do Palmeiras acabou dando outra declaração pra mim.
Ela manja muito de futebol.
Não,
né?
Ela não conhece porra nenhuma de futebol. Mas ela quer, de alguma maneira, tentar recompensar a alegria do torcedor e voltar a confiança do torcedor também, porque com tudo que aconteceu, o torcedor, como falou o próprio Ricardo, né? O torcedor está desconfiado, está triste, começa a repensar se vale a pena gastar mais investimento emocional e financeiro no Palmeiras no ano que vem, porque o torcedor está gastando.
Tá.
Né? Tá gastando pra chegar no
estádio, tá do avante,
pra comprar a camisa.
Todo dia lança uma camisa.
E o psicológico, que ele também tá investindo, né? No psicológico.
Sim.
E esse ano veio tudo por água abaixo. Então o torcedor tá aí, né, nessa descrença com o time. Então ela tá tentando injetar de novo um ânimo pra que o ano que vem o torcedor esteja junto de novo do time.
Tá certo. Eu acho que assim, o Palmeiras não precisa dela e do patrocínio dela. Ela precisa do Palmeiras. Se ela sair do Palmeiras sendo conselheira, provavelmente vai se juntar à turma. E lógico, você sabe como que é a política do Palmeiras.
Isso assim, uma coisa, outra coisa.
Não.
Política do Palmeiras é uma bosta.
Mas ela
sempre
é conselheira.
Foi. Ela é conselheira, se deram juntou a caras errado.
Exato.
Agora assim, patrocínio. Pergunte pra qualquer outro clube se não queria um patrocínio de 100 conto por ano.
Mas não significa que você tem muito dinheiro e você vai ganhar tudo.
Não tô falando.
Você vai falar que tem dinheiro.
A falta de dinheiro significa muita coisa ruim.
Mas se ela sair do Palmeiras, o Palmeiras vai continuar sendo o Palmeiras.
O Palmeiras
vai continuar pagando, pagando.
O Palmeiras nasceu em 1914 e vai continuar até a gente morrer.
Exato.
Com ou sem patrocínio. Agora, isso. Que é bom. Ter patrocínio, ter fonte de renda, pro time ter uma tranquilidade pra sobreviver. Porra, cara, para, mas
ela
é muito hipócrita.
Hipócrita não, ela trouxe jogador. O investimento dela foi em jogador. Ela não paga salário de jogador.
Ela paga 100 pau de patrocínio pra estampar na camisa,
tudo
Zé.
Bem. E esse foi
coisa que o Corinthians tá procurando, o São Paulo tá procurando, todo mundo procura.
Tudo bem.
E ela... é difícil.
Tá, ela pôs 100 pau pra estampar na camisa. O que ela fez com esses 100 pau?
Não é ela fez, ela é a patrocinadora. Tá,
mas ela
você
pôs
tá
o dinheiro.
Misturando. Não,
mas quem, se ela é dona do patrocínio, quem deu o dinheiro? Foi minha avó?
Foi, ó.
Quem foi? Ela pôs a Crefisa na camisa. Quem dá o dinheiro pra
ela?
Quem
dá o dinheiro?
Pra quê? Pra quê que ela dá o dinheiro?
Ela
pra pagar o quê?
Ela dá o dinheiro?
Pra pagar água.
Não. Ô, caralho. Ela dá o dinheiro pra o cara fazer o patrocínio.
E ele faz só merda. E ele só fez merda.
Ele, como chama ele? É Leila.
Que falta faz o jogo.
Você tá misturando, porra.
Que falta faz o jogo.
Você tá misturando as coisas. O planejamento do Palmeiras é o presidente e a comissão dele que faz.
Entendi.
Não é a patrocinadora. A patrocinadora dá o dinheiro, Zé.
Então, dá o dinheiro pra contratar jogador. Concorda?
Dá o dinheiro pra você fazer o que você quiser.
Então.
A troca é, eu te dou o dinheiro, você estampa a minha marca, beleza?
Beleza. Beleza.
O que você vai fazer com o dinheiro? Se você vai jogar fora, gastar errado, gastar certo, ou aí é outros caras que fazem, é o Palmeiras.
Então assim,
então você tá cobrando gente errada.
Não, tô cobrando. Eu não tô cobrando ela. Eu não tô falando que ela tá errada. Eu tô falando que assim, não significa que time milionário
não
é sinônimo de
conquista.
Não significa. Tanto é que você vê o Paris Saint-Germain gastou 400 pau e não ganhou nada ainda.
Pois, não ganhou.
E tá correndo atrás de uma Champions. E não é garantia que vá ganhar.
Exato.
Mas assim, ninguém gostaria de ter o Neymar, o Gabriel Jesus, o tal investimento pra contratar esses caras.
Não, você tem um investimento pra contratar esses caras, você tem. Mas isso não significa que você vai ganhar alguma coisa.
Não,
então por isso que eu falo.
Nada é certo no futebol, Zé.
Pois é.
Nada é certo no futebol.
Pois é.
Mesmo porque, assim, no começo do ano, todo mundo queria Borja, Prato, Guerra. Não deu Felipe certo. Mello.
Não.
Mas isso não é a garantia. Agora sim. É. Agora você ser hipócrita de falar assim: ah, não, não preciso de dinheiro, não. Aí não, já não, é demais, velho.
Você precisar de dinheiro então é uma
pronto.
Coisa.
Então pronto.
Agora você ter necessidade de ter ela como seu patrocinador.
Não. Você
outra
pode
coisa.
Ter. Você pode. Ó, tira, esquece o nome Crefisa. É necessário qualquer clube de futebol para ter uma vida financeira boa ter um bom patrocínio.
Tudo bem, concordo.
Ponto.
Com você.
Ponto. Pode ser qualquer um.
Qualquer um.
Se amanhã chegar uma outra patrocinadora e falar assim: eu cubro essa proposta e dou o dobro, vamos trocar.
Pois é, agora, perfeito. Falando financeiramente.
Então pronto.
Agora sim, a ligação.
Agora, que o que ela fala tem... bosta de sobre futebol e não conhece nada.
E a ligação, concordo. E a ligação que ela tem
agora,
não é só patrocínio com
então, tudo. Agora só vou te falar um negócio: quem dá corda pra isso acontecer não é você, não é eu,
não,
não é Claudio Ritt. Então, esse deve ser cobrado.
Eu não dou corda,
mas... Esse deve ser cobrado, porque, assim, contrato de patrocínio é o seguinte, ó. Eu estampo a sua marca da Web Rádio Verdão no uniforme, nas propriedades, CSXXX, e você me dá tanto em troca. Beleza? Beleza. E aonde teria que ficar? Por que não está ficando aí? Não é legal misturar. O patrocínio é bom, é ótimo. Que venha, que fique, se perpetue até a gente ser tetra mundial.
Tá.
Seria lindo.
Fala pra
agora,
mim.
Agora você dá corda política pra uma pessoa que tá fazendo isso, aí já é um...
Fala pra mim antes da Crefisa, Claudio Ritt. Quatro patrocinadores do Palmeiras. Quatro que patrocinaram a camisa do Palmeiras.
Pirelli, Fiat, tá. Parmalat e Samsung.
Samsung, quatro. Se eu via o cara da Samsung aparecer...
Não,
aí que
não,
tá não, mais. Por que é diferente?
Não, porque... É diferente, você tá tentando misturar uma coisa, Zé. Você só dá corda pra uma cobra se você quiser.
Então, mas você acha que não pode ser prejudicial ela aparecer tanto do jeito que ela tá?
Mas
aparecendo?
Quem tem que fazer ela não aparecer, filhote?
Tudo bem, mas eu tô falando que às vezes você mantém um patrocínio do tamanho que ela te dá, mas com a condição. Né? Você acha que ela não dá um patrocínio com o Palmeiras com essa condição? Você já passou
por isso? Não, não.
De querer aparecer, de querer ser a estrela, de querer ser a.
Errado quem deixa.
Não, mas não, tô falando, você acha que ela não errado tá com essa intenção? Tudo bem, eu concordo
intenção,
com você, errado.
A intenção,
pode ser errado do seu amigo
intenção,
lá.
A intenção é
será que se ela só, tem... você não vai aparecer, mas ela não... De repente, ah,
ué, mas,
eu não dou 100, vou dar 10.
Então, mas peraí, ela deu durante 2 anos quando tava o Nobre. E o Nobre não deixava aparecer.
Não, mas ela aparecia, ela foi até conselheira.
Não. Ela foi conselheira depois que o nome saiu?
Então, mas aí. Mas como que ele sai e ela vira? Será que já não estavam fazendo
aí
uma
maracutaia pra você? Não, filhote. As bundas sujas que deixam acontecer certas coisas, criar um monstro.
Certo.
Esses devem ser cobrados. O patrocínio, cara, contrato de patrocínio é isso que eu te falei. Olha, o patrocínio eu te estampo aqui, ali, acolá, e você me dá isso de dinheiro. Acabou! Acabou. Ah, eu quero virar... Aí, meu, você vai pra lá, ó. Você vai pra lá, você vai fazer o trâmite normal que eu posso fazer. Eu, se eu quiser me candidatar a conselheiro, eu posso. Será que vão deixar eu ficar falando?
Nem pode.
Nem posso.
Nem pode.
Justamente. Porque conselheiro é conselheiro. Você dá o seu conselho na reunião de conselho, é isso que você faz, essa é a sua função. Agora, se você deixa a pessoa virar um popstar, isso podia acontecer com ela. Podia. Quer ver o negócio? Por que deixam tanto o Mustafa ser um popstar e aparecer? E toda vez quando tá na draga, né? Quando acontece zica, aparece o nome desse cidadão. Porque alguém deixa. Porque se aí, quem tá lá que não deve deixar aparecer, é que tá deixando, cara. O problema de vir o dinheiro, vem aqui da onde que se vai. Pode pôr lá assim, ó, Universidade Tabajara. Cara, você vai me dar dinheiro pra pôr, estampar, ó, Universidade Tabajara no negócio? Fechou, velho. Sabe agora aí, é que assim, o que não pode pôr é tudo no mesmo balaio. Ah, é ruim o patrocínio porque ela tá querendo ser presidente, porque ela é conselheira. Cara, isso é uma outra coisa. Patrocínio é a empresa Crefisa, que por sinal ela é a presidente.
Existe uma diferença muito grande hoje dessa relação Crefisa-Palmeiras e das outras todas que nós falamos aqui. Samsung e essas que nós falamos eram patrocinadoras. Elas tinham um valor estipulado por mês, davam esse dinheiro pro Palmeiras e o Palmeiras se virava para contratar e fazer o que quisesse com o dinheiro.
Sim.
A Crefisa hoje é diferente. Ela não tá num papel lá assinado que ela é uma co-gestora ou que é oficialmente uma parceira. Né? Mas ela é hoje uma parceira e uma cogestora, porque além do dinheiro que ela investe na camisa, ela investe em jogadores, particularmente em jogadores.
Isso.
Né? Então isso deu autonomia e liberdade para que ela se sentisse também dona do Palmeiras.
Isso. E não pode chegar aí.
E viu que existia uma brecha para que ela pudesse entrar num conselho e começar a apitar mais ainda no clube. E ela aproveitou.
Como esse Neymar faz pirula, velho?
E ela se aproveitou da situação.
Ele cada hora parece que quebraram então, então
ela tá pensando num futuro, um futuro não muito distante, que são só 8 anos, né? Que ela, com 8 anos ela pode ser candidata. Que passa rápido, isso passa
voando. Opa! Né? Rapidíssimo!
E pra ela, hoje pra ela não é problema dinheiro. Ela tem condições de aguardar 8 anos sem pressa nenhuma. Ela vai continuar sendo patrocinadora, ela vai continuar investindo, talvez até diminua o investimento em jogadores em específico, se por um acaso sair o Alexandre Matos, né, como ela mesma declarou. Acredito que não, acho que é mais uma pressão mesmo para ter alguém ali do seu braço direito, cara, dentro do clube. Mas pode acontecer do Matos ir embora também. E eu tenho certeza que ela não vai deixar de investir.
Lógico que não. Ela tá faturando bilhões, cara, com patrocínio.
Ela saiu de uma renda lá, sei lá, de 200 milhões por ano, para ganhar 1 bilhão por ano. Então, o Palmeiras, para ela, foi...
Ajudamos pra cacete.
O porquinho dos ovinhos de ouro. Mais ou menos isso. Então, ela não vai largar esse negócio tão fácil. Agora...
Porque é vantajoso para ela.
Agora, que precisa ter um limite para e as ações... Para as ações...
Quem puxa o freio do cavalo é o jockey, velho.
Mas então, hoje...
Por isso que eu comentei sobre a declaração de afirmando que vai ficar no Palmeiras até o Palmeiras. Porque a gente sabe que o outro ponto da corda é o Paulo Nobre.
Sim.
E se ele voltar, ela vai puxar de um lado, ele vai puxar do outro.
Eles vão voltar a mesma briga, mas você sabe que dois bicudos não se beijam, né? Não.
Então, depende. Verdade.
Tem interesse para um lado e tem interesse para o outro.
Sim.
E querendo ou não, tirando o Paulo Nobre, que tem um interesse particular... emocional com o Palmeiras, que é o time do coração dele, tem um interesse um pouquinho maior, que é o financeiro, né? A Leila hoje, lógico que ela tá se declarando
o financeiro,
é
que
a
pega.
Torcedora, não sei o que, mas porque ela tá interessada no financeiro.
Certo. Só te falar, colocar um negócio: se por um acaso a empresa Crefisa e Fã começasse a ter prejuízo após o patrocínio do Palmeiras, você acha que ela continuaria?
Saído.
É lógico, velho. Porque vale a pena pros dois lados. Vale a pena pra gente que ganha uma baita de um dinheiro legal de patrocínio. E vale a pena pra ela que ela tá lucrando pra cacete.
Ó, tem um rapaz que ele colocou.
Então,
vou ser coerente aqui, ó. Hélio dos Santos Pinheiro. André Neri 100% coerente. Aí ele coloca. Só que eu vou mandar uma pergunta aí.
Mano.
Será que ela não quer justamente esse espaço e dar esse dinheiro todo e etc para ter uma futura vida política dentro do Palmeiras e até ser presidente?
Então,
aí eu vou te falar com conhecimento de causa de Palmeiras. Eu vou te citar o Maurício Gagliotti. Maurício Gagliotti está na política do Palmeiras pelo menos 20 anos. E ele só foi presidente aqui porque caiu no colo que se o Paulo Nobre, quando ele saiu, ele falasse assim, ó, quem é o Tiririca, que é o meu vice... E esse é o cara que é o meu sucessor, ele ganharia. Caiu no colo do Gagliotti. A vida política no Palmeiras não é tão fácil assim de você achar que... Tem um monte de milionário dentro do Palmeiras, velho. O Nobre, pra ser presidente, ele teve que ter uma vida política no mínimo de mais uns 20, 25 anos dentro do Palmeiras, sendo milionário. Eu não sei se vocês lembram, Mas lá no, no, quando era Palestra Itália Antigo, aquela primeira reforma que teve no vestiário e a troca do gramado, que todo mundo reclamava, e as luzes, lembra que falavam que a gente era boate?
Lembro, isso eu lembro.
Foi ele que deu, ele deu. Ele falou, tá, quanto custa essa porra, toma aí, passa no débito essa porra na JoyPay. Sabe quanto tempo demorou pra ele ser presidente depois disso? Uns 15 anos. Não é assim, cara, não é... Bicho, não é tão simples. Ah, vou virar conselheiro dois mandatos e depois eu vou... Não é assim, velho. Não é assim. O Pescarmona tá na vida política uns 40 anos no Palmeiras. Já se candidatou umas 3, 4. Não é simples, velho. Não é simples assim do jeito que... do jeito que talvez até a Leila esteja imaginando que seja assim.
Talvez porque...
E vou te falar um negócio, porque ela está sendo enganada por gente maior.
Eu queria chegar nesse ponto.
Ela está sendo trouxa.
Nossa, a gente levou...
é verdade.
Esse Mumu dá ponto... Dá nó em pingo d'água, velho.
É fácil assim? Nossa, que legal. Eu quero.
Vocês mataram a charada. Mas
aí que tá, aí que eu te falo.
Amigos, vocês mataram a charada. Então,
mas aí a charada é o seguinte: deixa a mina ficar dando dinheiro. Ela tá achando que ela vai ser presidente daqui 5 anos, daqui 10 anos? Deixa!
Não, se o Palmeiras for campeão da Libertadores antes disso, se for campeão mundial antes disso, eu até cravo que ela será presidente do Palmeiras.
Pode até ser!
Né? Por gratidão, que é errado.
Eu vou te dar um exemplo. Eu só não vou citar o nome, que o cara é um brodaço nosso.
Lógico, nem pode.
E aí eu não vou falar o nome dele pra. Talvez ele não queira que a gente fale. Tá até pra perguntar pra ele depois se eu posso falar. Tá. Mas bom. Teve um cidadão, amigo nosso, que teve uma chapa do Palmeiras que falou assim: mano, sai conselheiro pra nós. E o cara se iludiu. Falou, pô, eu vou sair conselheiro. A própria chapa embucantou o cara. A própria chapa que chamou o cara, fudeu o cara no dia da eleição.
Só fez a chapa pra poder...
Sabe por quê? Que sabe
diluir. Tirar, tipo... tirar, diluir os votos.
Fudeu o cara, mano.
Sabe o que eu acho? Só pra final.
Não, não vou falar o nome do cara, mas não. Tem muita gente aí que vai se ligar quem é.
Eu vou pôr o WhatsApp aqui, né? Então... o Adriano, o Ramos tá por
então,
aqui.
Gente,
compartilha a nossa live aí pro pessoal conhecer o nosso trabalho.
Política do Palmeiras é pior do que de Brasília, mano. Bagulho embaçado. Não é assim, cara.
E o Luiz Guimarães coloca um negócio legal. Ninguém investe 400 milhões e é inocente. Desculpe.
Não, é lógico que não. Cara, ela investiu 400, ela ganhou 1 bilhão ano passado, velho. Pô, você dá 400 e pega mais 600 de lucro? Quem faz isso, velho?
Mas a gente sabe que não é só por causa do lucro, enfim.
Não, tio, pode não, até não ser, mas ela tá, não, tá sendo ludibriada, sim, porque sim. A bosta mor lá do Palmeiras...
Não, e posso falar? Posso falar?
Ela, eu falei isso pra um dos assessores pessoais dela. Cara, você podia se aliar com a capeta, menos esse cara. Você tá dando 8 tiros de bazuca no pé.
Eu posso falar, ela tá se arriscando muito, porém ela tá na dela. Ela tá. Qualquer coisa que der, ela vai falar, não, eu tô pagando pelo patrocínio.
Qualquer coisa
ela tem
que
uma,
der.
Ela tem uma fuga.
Qualquer coisa. Não, e outra.
Agora se ela porra nenhuma importante pro Palmeiras nesses anos de Crefisa, também vai pesar contra ela.
Mas pode pesar contra ela, mas.
Ela já ganhou.
Ela tá ganhando.
Do Brasil, uma Libertadores.
Não, eu tô falando, ela não ganhou nada.
Ganhou, não.
Quem ganhou foi o Palmeiras.
Então, o Palmeiras ganhou.
Eu tenho uma bronca disso, que é a mesma coisa que neguinho falou, mas o Mussa. Mustafa foi vencedor, foi porra nenhuma.
Ganhou nada.
Não ganhou porra nenhuma. Mas ele tava lá no cargo, por consequência o time tava bom e era uma Parmalat que fazia a cogestão do futebol.
Mas a Parmalat
e ele
ganhou,
não gostava.
A Parmalat ganhou pro Palmeiras vários campeonatos. Porque se ela trazer os jogadores pro Palmeiras.
Então não foi o Mustafa, concorda?
Não, foi a patrocinadora. Como a Crefisa também ajudou a montar o time campeão.
Mas aí é diferente.
Hoje nós teríamos uma grande diferença, né?
É diferente.
Não, mas ela tá trazendo os jogadores.
Mas não é igual a Parmalat. A Parmalat fazia a gerência do futebol. Ela buscava jogadores, colocava dinheiro pra contratar jogadores, mas ela administrava o futebol.
Não, sim, era um todo.
Não é o caso da Crefisa hoje.
Ela tinha concessão do futebol.
Então, não era o que é hoje. Não. Hoje é um simples contrato de patrocínio.
Sim.
Tá sendo levada pra grupo, porque o Mumu não dá pingo, dá nó em pingo d'água.
Eu não conheço o Mumu, mas um dia eu gostaria de conhecer.
Não queira conhecer.
Eu acho que o Mumu é assim,
ele,
ó. Vamos
ele supor. Quer se vender.
Não. Também.
Ele quer se vender. Também.
Bicho, vou lá me vender. Eu tô precisando de dinheiro. Eu sou um vendido. Ó, vamos supor, eu sou o Mumu. Aí eu tô aqui, eu tô aqui com o André e com o Cláudio. Aí o Cláudio e o André falam assim, eu acho que ele é assim. É a cara dele ser assim. Ele fala assim, André, vou pôr no rabo do Paulo Nobre dessa Leila aí, viu? Que eles estão querendo acabar com o Palmeiras, sei o quê. Aí o Cláudio Ritt, que é o... O que você acha, Cláudio? Cláudio Ritt. Eu também acho, Mustafa. Paulo com esses caras e tal. Beleza. Aí, vocês saem da sala. Aí chega o Paulo Nobre e a Leila. Oi, Mustafa.
Ele é assim mesmo.
Porra, você não acredita.
Que eles
tava falando de vocês. Eu tava falando de vocês. Porra, vocês estão fazendo um trabalho do cacete com o Palmeiras. Ele é desses caras.
Então, meu irmão.
Você entendeu? Aí a Leila vai falar, porra, mas ele falou mal do fulano e tá puxando. Mas pro fulano, pra vocês, ele meteu o pau. Então pros amiguinhos dele, da bota, do xadrez,
Ousa dizer que pode acontecer mais ou menos o que aconteceu no caso que eu falei de neguinho da chapa. Leila, sai de presidente. E os caras fazem uma gambiarra pra eleger um outro. Não duvide. Ela vai despejar dinheiro pra caraco. E aí quem é eleito? O Boto.
É verdade.
Só pra terminar
esse assunto final.
Porque é diferente a época Parmalat, né? Que o Palmeiras tinha um estádio meio acomodadinho, né? Pequenininho. Que
não aposta.
Era
legal.
Era interior, um estádio interior.
Eu gostava.
Né? Mas era lógico que era um estádio
pra época gostoso. Era ótimo.
Sim, e hoje na gestão Leila. Se a Leila não tivesse. Se bem que o primeiro e segundo ano do Palmeiras do Paulo Nobre não tinha patrocínio.
Pois é.
Não tinha. Não tinha.
E o sofrimento foi grande.
Avante.
Era
Avante. Ele fez o Avante no segundo ano da gestão dele.
Então, a Série
ele
B.
Ele reformou, que era um antigo. Era
a
um
Série
antigo,
B, ele jogou sem.
Sim.
Ele jogou com a camisa branca, verde era só o símbolo.
É, né? Então, na sequência veio também o Allianz Parque.
Sim.
Né? Porque ele tava jogando no Pacaembu.
Sim.
E aí o Allianz Parque.
Foi dois últimos jogos que a gente quase rebaixou em 2014.
Que
inaugurou o Allianz.
O Allianz Parque, querendo ou não, independente de quem viesse patrocinar o Palmeiras. Era o dinheiro que ia dar pra contratar o jogador.
Sim.
Era um limite.
Era renda, era uma renda.
Mas era um valor muito bom.
Perfeito.
Né?
Bom.
Então, muito diferente do que era a Parmalat. Se a Parmalat não tivesse a mesma renda lá de que pagava 10 reais o ingresso, né? Hoje a gente paga 200 reais o ingresso.
É. Era 10 conto
o ingresso. Era 10 conto o ingresso.
65.
É, pois é.
Bom, vamos lá no WhatsApp. Chamou, falou pra gente finalizar. Vamos lá, galera.
Fala, boa noite, aqui é o Breno Cerqueiro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu queria saber se o Cuca teve que engolir calado a respeito do Felipe Melo, ou se essa coisa de fazer as pazes, isso tudo aí, o que aconteceu na verdade? Será que ele teve que engolir calado devido à derrota da Libertadores?
Eu acho que não.
Não, engolir calado não.
Eu acho que não.
Eu acho que assim.
Eu acho que ele deve ter falado, deve ter realmente.
O Cuca é esperto,
colocado,
velho. Ele pode fazer uma situação adversa virar a favor dele, né? Mas eu acho que assim, o Cuca, se ele tivesse planos de seguir no Palmeiras, ele não aceitaria o Felipe Melo de novo, eu acho. Ele deve só aceitar.
Não, eu também.
Ele deve se aceitar porque eu acho que ele vai sair fora.
Eu também penso.
Vem aí, traz o cara, fecha com os caras, ó, fica em quarto, joga em a Libertadores que eu tô caindo fora. E tem jogador que vai dar, graças a Deus, que o Cuca vai cair fora também. Boa noite, a Leila disse que até ser bicampeão mundial, porque já somos. Eu não vou entrar nesse mérito, meu irmão, de já é. Eu quero saber.
Eu só quero saber uma coisa.
O Palmeiras. O Palmeiras ganhou a Libertadores em que ano?
99.
Ninguém citou campeonato mundial. Nunca falaram campeão mundial. Palmeiras foi em 99 pra jogar com o Manchester United. No United, lá no Japão, perdemos pros caras de 1-0, a falha do Marcão monstra. Ninguém falou em campeão mundial. Foi a porcaria das merdas dos corintianos, dos gambá, ganhar essa porra que vocês querem esse campeão mundial a pulso.
Um gol.
Esquece campeonato. Tá bom, tudo bem. Foi roubar, mas não ganhou. Gente, esquece essa merda de mundial. Enquanto vocês ficarem caindo com essa onda de mundial, não vai ganhar porra nenhuma.
Não, mas não entendi. Também.
Em 93, quando eu virei palmeirense dia 12 de junho de 93, pra mim isso é maior que qualquer mundial que eu já vi na minha vida.
Porra, esquece Mundial, que bi o cacete, que é Copa Rio e olha
lá. Já é bi, você falou lá aquela vez lá que ganhou
é do... É bi porque ganhou do Borussia então, também, ganhou tá do... Porra, esquece bi Mundial. Se o Corinthians não tivesse ganhado esse Mundial, os
problemas... Não, e agora vou fazer uma pergunta.
Ah, pro inferno.
A FIFA tá pra reformular todo o esquema de coisa, vai tirar a Copa América, das Confederações,
sim,
pra instituir o Campeonato Mundial.
Com 24 clubes.
Não vale mais nada pra trás.
Não, e aí eu vou te falar, aí, sabe quem vai voltar?
Não vale mais nada pra trás?
Não, vai voltar o Intercontinental. Do Japão vai ter todo ano.
Não.
UEFA com Conmebol, que vai instituir o campeão mundial. Só que vai ser Intercontinental. Então,
mas aí mudou o formato, apaga os anteriores?
Não, mas o formato do Copa Rio, gente, vamos ser sinceros, não era porra de mundial nenhum.
Não, era considerado como
não
um mundial.
Não era. Outra coisa, só que porque o Corinthians ganhou. Se o Corinthians não tivesse ganhado o Mundial, vocês não estavam nem falando em Mundial.
Que Mundial? É porque eu... Não, tá, eu conheci a história de 51 e era assim,
mas nunca falou.
Não, eu não falei porque, porra, de 51, cara. Eu sou velho, mas também nem tanto.
Mas é relevante. Torcedor, você que tá aqui comigo na audiência, nós vamos ver o Verdão ser campeão mundial. Nós vamos ver e vamos jogar na cara do Monte Verde. Ó, agora, esquece 51, é Copa Rio, que esquece lá, deixa lá. E outra coisa, irmão, não precisa ser campeão. O Palmeiras é gigante sem ter porra de mundial. Nós somos o maior time do Brasil, o time que mais ganhou título nacional somos nós. Campeão do século, puta de uma história. Você palmeirense sabe a verdadeira história do Palmeiras? Você é palmeirense, talvez nem sabe a história. Esquece isso aí, esquece esse negócio mundial aí. Ô Leila, quer ficar até o Mundial? Fica, mas cuidado.
Deixa, eu acho mó barato.
E patrocina nós. O programa não vai ser...
Se ela quiser ficar a dois até o Palmeiras ser bicampeão, melhor ainda.
Melhor ainda.
Foi o que eu falei, eu achei legal.
E outra coisa.
Bora, temos
se for bi, aqui. Se for bi seguido, fica até tri, não tem problema. Programa com esse Power Trio de hoje, olha, Power Trio é a melhor formação. Parabéns pela galera da Liporco, o Marcelo Rodrigues de Santa Cecília. Obrigado, viu, Marcelão? A gente vai finalizando aqui, tem um áudio aqui rapidinho, vamos lá.
Corinthians sempre viveu de favores, ganhou o Mundial sem Libertadores. Corintiano é tudo analfabeto e o Corinthians viveu 100 anos sem um teto. Mas até que conseguiu um estádio decente, pena que foi com o dinheiro da gente. Corintiano diz que tem uma história feliz, mas só ganha jogo com a ajuda do juiz.
Aô, pião, velho de guerra!
Sou eu que tô falando, hein?
Que beleza!
Você vai soltar também o final pra gente cantar Let It Be?
Verdade, né? Tem o Giovanni Orsi participando com a gente aqui também.
No próximo programa eu vou trazer um violão pra gente cantar Let It Be, mas aí a gente tem que ensaiar a letra.
É mesmo?
É. Aí eu toco o violão e a gente canta.
Mas se o cara corta nós no Facebook?
A gente cantando, eles não cortam. E ainda mais se o cara for querer pegar a letra Guarani.
Paysandu e Guarani, São Paulo vai jogar Série B.
Vamos lá, o tom de Série B para
Criciúma,
Paysandu e Avaí.
São Paulo vai jogar Série B.
Série B.
Série B.
Dói, viu? Isso dói que é uma beleza, viu? Chame o Catito Fernandes do Botafogo, um grande goleiro. Obrigado.
Para, Zé.
Cala a boca, chega. Só o Cuca. Hugo, boa noite. Qual de vocês? Só o Cuca culpado? Não, culpado é todo mundo.
Romano,
o goleiro do River que veio no Palmeiras. Olá, amigos, boa noite, boa noite. Chega!
Cacete, para de mexer.
Não, eu não tô aqui, o cara é chato. Vamos lá, o último aqui, ó. Peraí. Acho um bom zagueiro, mas deve ser ruim de grupo para nunca mais ser aceito. Avante. Quem que você tá falando? O Tóbio. E o Tóbio, né? Tóbio não joga, voltou, e o Arouca hoje...
E você liberaria o Tóbio?
Ah, mas lógico.
Fácil.
Mas não serve pra nada.
Puta, né?
Não, a gente não pode falar que ele é um zagueiro ruim.
É bom zagueiro.
É um bom zagueiro. O problema é, ele não quer jogar no Palmeiras. Ele não quer jogar no Palmeiras.
Nunca, né? Não quer.
Vai tomar no Tóbio, então.
É, tem que tomar caipirinha antes de jogar o Tóbio. O Arouca.
Ele gosta, hein?
O Arouca.
E o Arouca?
Voltou.
Caramba, você viu?
Ele existe, isso aí?
É.
É um come e dorme, ninguém fala nada, né?
Eu pensava que isso aí era aquelas pegadinhas do malandro.
Ele fez uma cirurgia, ficou parado 6 meses, tá retornando agora. Quem sabe dezembro! Dezembro tá chegando!
Mas o Palmeiras chega em dezembro, porque aqui nunca chega.
Não, aqui nunca chega, mas acho que...
Ai, ai, ai.
Acho que dá pra rodar um pouquinho, jogar umas 3 partidas até o final do ano.
Dá, né?
Dá.
Boa noite, pessoal da Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é Fábio de Araçatuba.
Noite.
Eu entendo que pro Palmeiras conseguir vender o Borja pelo preço que o Palmeiras pagou, os 33 milhões, né? Ele vai ter que voltar a ser o Borja do Atlético Nacional. Só que aquela coisa, se ele voltar a ser o Borja do Atlético aí Nacional, o Palmeiras não vai querer vender ele, né? Então, as duas alternativas que eu entendo que o Palmeiras tem no momento é eu coloco ele pra jogar de uma vez, ou empresta pra algum time da América do Sul, o Atlético, o próprio Atlético Nacional mesmo, e ver se ele volta a ser o Borja do ano passado.
Tá certo.
É isso aí.
Eu tá também certo. Acho, concordo. Galera, vamos nessa.
Vamos ver o Borja no time da CESP?
Vamos?
Né? Quem sabe?
Eu posso falar, eu já joguei bola com tanto perna de pau assim, ex-jogador. Mas quando eles jogam com um cara que é amador... Que...
É, os caras deitam, né? Nossa
senhora. Mano, eu fui jogar uma vez com o Gilmar Fubá. Cara... Ele deitou, ele fez uns 8 gols no society, ele chutava da área, o goleiro pingava a bola, ele chutava e fazia o gol.
Uma vez a gente jogou na academia com o Lene, lembra do Lene?
Lembro.
Sim, mas ninguém tirava a bola do cara.
Não tira, velho.
O cara deitou, mano. Deitou, e tinha os caras que jogavam bem, o Finelli jogava bem, ele joga bem o Finelli. Tinha os caras que jogavam bem, cara. Mas o cara deitava.
É isso, é.
Cláudio Ritt. Que
música é essa aí?
Só pra encerrar aqui, é uma... Meio que suspense, olha lá.
Você quer MC Nino?
Não, MC Nino é pra fechar.
Vai.
É pra fechar
mesmo. MC Nino, ó. Pegado.
Ricardo Pugliese.
Pugliese.
Tá aqui. Papai, a chave está embaixo do tapete. Tá bom. Henrique Badrotti também tá por aqui. Adilton Oliveira. Marcos Ribeiro no Twitter. Twitter, @ZMistério_2017. Grande abraço a todos vocês aqui, ó, que curtiram o nosso programa. A torcida aqui também, ó. Almir Marcos, talvez essa parada aí no calendário ajude o Borja, tomara. João Mesquita, a melhor companhia das noites de quinta-feira. Parabéns, galera. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu, galera do Web Rádio Verdão. Marcos Ribeiro, Antônio Martins, Corinthians foi fundado em 90. Verdade, tá indo de história, irmão. Concordo com você. Verdade. A arrancada heróica vale muito mais. Breno Cerqueira, CEP. Humberto Prado, esse comentarista é gambá, porra. Mundial foi sim, tá bom. Vai lá e doita com o Mundial. Isso, doita com o
Mundial. Já tomou um gambá na cabeça. Aí
na hora que você receber no seu celular que não tem Mundial, você vai lembrar de mim, trouxa. Cláudio Ritt, é um trouxa carinhoso. Cláudio Ritt, obrigado.
É de coração. Imagina, Zé Mistério, um bom fim de semana pra todo mundo, que já é sexta-feira,
não,
né?
Não, não é ainda, 10h30, 10h30.
Não? Ah, então tá bom. Mas aproveita a sexta-feira, tenha um ótimo final de semana. Estamos de folga.
Sim, folgas merecidas.
E aí, quinta-feira estaremos... Não, quinta-feira é folga também. Ah, que beleza!
Mas, ó, quinta-feira pode ter uma edição.
Isso, quinta-feira...
Pode ter uma bombástica.
Nossa!
Coisa... Meu, é sério. Se rolar o que... Depois eu vou falar aqui, mamãe...
Não, se rolar mesmo... Isso daí, eu acho que eu venho fazer o programa aqui na quinta-feira.
Não, só pra fazer ao vivo.
Fechou.
Olha, porque vai. É fera.
Não, então eu venho.
Valeu.
Aí você pode vir porque é fera.
É fera. Valeu, gente.
Não é brincadeira.
Então aguarde quinta-feira, feriado. A gente pode estar aqui enchendo suas ovas,
né? É isso aí.
E segunda, não sei se eu vou encher suas ovas também com o bate-boca, que também os caras falam, e o que a gente faz? Eu não sei. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Chamar uma gostosa, mano.
Nossa, que coisa.
Aproveitar que tem câmera e live.
Ah,
aí dá umas,
tá, né? Certo.
Dá audiência, mano.
Que André Nery, vambora, né, filho?
Vamos.
Fiote, vamos
não
nessa?
Não tem menino, não, que eu vou tirar a porra do fone.
Não, oferecimento de Premiata FCV garante sucesso e conforto pra você. HFC Hamburgueria. É, a galera da HFC Hamburgueria. Bruno Márcio, grande abraço. Site novo da Web Rádio Verdão. Opa, é pra valer, viu, galera? Pode entrar lá sem imitações. Diga, André Nery.
Agora você pode assinar o podcast direto no seu celular. Então, quem tem iPhone, né, o sistema iOS... Tem um aplicativo que é nativo do iPhone, que chama Podcast. Você vai lá e assina Web Rádio Verdão, procura lá Web Rádio Verdão, você vai achar, já tá lá no, na iTunes Store. Tem na Google Store também, tem no TuneIn,
Então todos esses programas que a gente faz aqui, vai parar lá à noite, eu vou, daqui a pouco eu coloco no ar esse aqui no site, ele já vai lá. Então, se você tem o... No, coisa que você vê aqui, só vem os áudios. Olha, é muito louco, ó. É, procura aí. Quem tem celular e tem um app de podcast, procura aí, Web Rádio Verdão, você vai achar lá. Tá na iTunes Store, tá na... Google Store, no TuneIn, talvez no Spotify, no Deezer, logo mais. Mas o bagulho tá louco, mano.
Da hora. Galera, obrigado. Obrigado pelas brincadeiras aí. Muito obrigado a todos que ouviram aí. Desculpa as brincadeiras. A Web Rádio Verdão tem o espírito de brincar, sim. Você acha que é mundial? Se você acha que não é, não é. Pra mim, não é. Pra mim, vai ser ainda. E vai ser atropelando todo mundo, tá certo? Os meus olhos querem ver esse Palmeiras ganhar o título mundial. Se é com Guerra, se é com Moisés, se é com Silvestre, se é com Praia, se é com Gatito, o ano que vem tá aí, o Palmeiras pode ganhar muita coisa, tá certo? No oferecimento de Premiato, o Bortolo me enchendo o saco aqui. Calma, Bortolo, calma, filho, eu vou. Calma, fica tranquilo que a gente... Calma, você não aparece, sua caneca vai chegar na sua casa. Pizzeria Cezane, Empório das Canecas, JoyPay por aqui também. Passando a régua na galera do Vai Que Tô Te Vendo, um site muito bacana, divertido pra você acompanhar as notícias do Palmeiras. Pelo Facebook, Bar do Caveira, Rua Caraibas 85, onde tem hambúrguer verde, cerveja bem gelada e muito mais, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Galera, não fiquem bravos, isso tudo é uma brincadeira. Ai, eu tô indo embora. Tchau, Hélio. Tchau, Branquinho Oliveira. Tchau, Anderson Borges. Falou, Humberto Prado. Um grande abraço pra você aí. Não fica nervoso, rapaz. Não fica nervoso, não. É tudo uma brincadeira. Web Rádio Verdão, há 7 anos, com vocês. Vamos nessa.